tarde a todos. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Tem início agora a 48ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Você é sempre bem-vindo à Casa do Povo. Vem à Câmara Municipal e acompanhe as nossas reuniões. Acompanhe também as nossas redes sociais e o site da Câmara Municipal, onde postamos todas as notícias aqui do Poder Legislativo. Em nosso site, por exemplo, temos uma matéria especial do nosso diretor de comunicação, José Vander, sobre a CPI da Educação. Ontem foi apresentado o relatório e o nosso diretor fez uma matéria super elaborada para você acompanhar. Entra lá, acompanhe nas redes sociais e também no nosso site. Na ordem do dia, hoje temos dois projetos de lei em pauta, um de autoria do Executivo e outro projeto de autoria do vereador Israel da Farmácia. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo em todas as nossas redes sociais e também pela TV Candidez no canal 13. Você pode rever esta reunião todas as terças e quintas a partir da meia-noite na TV Candidez e também em nosso YouTube a hora que você quiser, pois ela fica gravada lá. Agora, para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. Uma excelente tarde para você que nos assiste e para todos os vereadores da Câmara Municipal. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 25 de agosto de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 48ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 4 e 5, precede a vinda do Senhor. Todo o vale será exaltado e todo o monte e oleiro será abatido. E o que está torto será endireitado, o que está áspero será aplainado. E aí virá a glória do Senhor. Palavra do Senhor.
Lei orgânica do município de Divinópolis. Artigo 27. Os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma de gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, e também Israel da Farmácia, pelas leituras dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário, José Braz, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Correspondências do Executivo. Ofício Segov número 1221-2022, de 23/8/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao requerimento número 349/2022, de autoria do vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício Segov número 1229, de 23/8/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo aos seguintes vereadores. Requerimento de número 342/2022, de autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 365/2022, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício Segov número 1234/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 952/2022, Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 972-2022. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1052-2022. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1026, 1027 e 1050 de 2022, todas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicação de número 1029-2022, autoria vereador Eduardo Printe Júnior. Indicação de número 765, 766, 767-2022, autoria vereador Zé Brás. Indicação de número 662, 753 e 865-2022, autoria vereador Flávio Marra. Ofício Segov número 1235-2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número 343-2022, autoria vereadora Lohana França. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás. Solicito também, senhor secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, apoio e também de repúdio.
Projeto de lei ordinária número 127/2022 dispõe sobre a descaracterização e novo zonamento para a quadra 11, zona 100, zona 14, Rua Bahia, Vila Minas Gerais, neste município. Autoria: vereador Flávio Marra. Projeto de lei ordinária, executivo municipal, altera a lei número 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transportes coletivos de passageiro. Autoria, executivo municipal. Terceiro, projeto de lei EM número 53 de 2022. Ofício EM 89 de 2022. Solicitando a retirada e devolução do projeto de lei EM 53 de 2022. Autoria, executivo municipal. Indicação de número 1069 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizado um tapa-buracos na Rua São Paulo, entre as ruas Tenente Março e Rua Anísia Ferreira, no bairro São Roque. Vereador Ademir Silva. Indicação de número 1056-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possível reforma e ampliação da Escola Municipal José Quintino Lopes, no bairro Quintino. Vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 1061-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita uma operação tapa-buracos e recomposição poliédrica da Rua Lagoa da Prata, número 660, esquina com Rua Frei Venceslau, no bairro Belvedere 2. Vereador Eduardo Printe Júnior. Indicação de número 992-2022, que seja encaminhado este ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizada uma operação tapa-buracos no itinerário da linha de ônibus 15, na rua Afonso Epifânio, da Avenida do Aço até a rua João Severino, e na rua João Severino, da rua Afonso Epifânio até a Avenida Ayrton Senna, no bairro Interlagos. Vereador Edson Souza. Indicação de número 993 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja jogado paliativamente um caminhão de terra na escória que se encontra na estrada da comunidade de Lagoa, ao lado da igreja de São Sebastião, assim como seja feita a limpeza nas canaletas do referido local. Vereador Edson Souza. Indicação de número 1000/2022. Que seja encaminhado esse ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração municipal a viabilidade de envio do projeto de lei a concessão de um auxílio emergencial municipal no valor de R$ 500,00 mensalmente até dezembro de 2022 para os proprietários de transporte escolar, vans e aplicativos de transporte privado, exemplo, Uber, e no valor de R$ 200,00 até dezembro de 2022 para os proprietários de mototáxis, nomes no formato realizado pelo governo federal aos taxistas, no valor de R$ 1.000. Vereador Edson Souza. Indicação de número 1013/2022. Nos termos regimentais, requer o excelentíssimo senhor presidente que o projeto de resolução para alteração do artigo 2º, do inciso 2º do artigo 217 da resolução número 392/2008, regimento interno desta Casa Legislativa, abrindo a possibilidade de inclusão de cães para serem homenageados por moção congratulatória em nosso município. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 1008/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja, junto ao órgão competente, a possibilidade de implantar rotas intermunicipais seguras para o deslocamento cicloviário, voltados para o turismo e o lazer, bem como a promoção de campanhas de divulgação dos benefícios do uso da bicicleta como meio de transporte econômico, saudável e ambientalmente adequado como preconizado na Lei 13.724 de 2018, bem como solicitar recursos junto ao Governo Federal para a efetivação do programa Bicicleta Brasil no município. Vereadora Lohana França. Indicação de número 1010/2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalação de redutores de velocidade eficazes e pintura estratigráfica de faixas de pedestre ao longo da Avenida Autorama. Vereadora Lohana França. Indicação de número 1011/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalação de redutores de velocidade eficazes ao longo do trecho vitalizado da Avenida Paraná. Vereadora Lohana França. Moção congratulatória, número 90/2022. Moção concedida ao senhor David Alves Vieira, vereador Neiburger. Indicação de número 1004/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Safira, em toda a sua extensão, no bairro Niterói. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1005/2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita a pavimentação asfáltica da rua Topázio, em toda a extensão, no bairro Niterói. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1017/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a operação tapa-buracos na rua Antônio Isaac Ferreira, entre rua Coronel João Notini até a BR-494. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1070/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito e Segurança da Prefeitura um estudo de viabilidade de se poder colocar uma guarita de ônibus na Avenida Joaquim André, na altura do número 162, no bairro São Sebastião. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 609/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalar uma placa de sinalização de estacionamento para veículos escolares na rua Pratápolis, na altura do número 2, no bairro Bom Pastor, em frente ao SESI Divinópolis. Vereador Zé Brás. Indicação de número 893/2022. Solicitando ao Executivo Municipal a possibilidade de pavimentação poliédrica da rua Berlim, na altura do número 795, bairro Vale do Sol. Vale ressaltar que o quarteirão em que a rua está inserida é o único que está desprovido de qualquer tipo de pavimentação. Vereador Zé Brás. Indicação de número 891/2022. Solicitando ao Executivo Municipal tomar as providências cabíveis para realizar a instalação de pelo menos duas lixeiras na rua João Dias, esquina com a rua Bom Sucesso, no bairro Interlagos. Vereador Zé Brás. Sem mais nada, presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás. Não havendo tribuno para esta tarde, passa a palavra livre.
São Jorge, senhor presidente.
São Jorge, vereador Edson.
Senhor presidente, surgiu um fato muito interessante e eu gostaria que a mesa de diretores se manifestasse. Quando o relatório não é feito no prazo ato legal, o vereador requerente encaminha ao presidente e o presidente, 24 horas, muda. Uma espécie do relator, que o regimento fala, mas dos membros não tem o regimento no artigo 296, se não me falha a memória. Então eu gostaria que Vossa Excelência tomasse uma análise sobre a questão de ordem, sobre esse fato inusitado, que nunca teve, e desse uma resposta a esse vereador. Obrigado. E essa questão de ordem tem esse fundamento também, mediante orientação da Procuradoria.
Desculpa, eu só faço a questão de ordem no quesito 200, no artigo 196, de relatoria de comissão de projeto, relatoria de projeto.
É, que os projetos são públicos, aqui não tem projeto pessoal. Então, por exemplo, o relator, ele é alvo. Quando o relator, ele pode ser substituído, mas membro da comissão que não assina, então se ele vai direto para o plenário, se ele vai direto para o plenário, sem assinatura dos membros, ou se Vossa Excelência vai usar com analogia, eu, se eu fosse presidente, vou interpretar. Quem pode mais, pode menos. Se o relator é 24 horas, eu acredito também que os membros são 24 horas.
Essa mesa diretora vai analisar a questão de ordem de Vossa Excelência. Passando para a segunda parte do trabalho, passando a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos, primeira vereadora inscrita, vereadora Lohana França. Vereador, não, aqui no painel, Josafá, Lohana, Josafá com ausência.
Presidente, boa tarde. Posso falar sentada?
Concedido.
Obrigada. Presidente, gostaria de começar na tarde de hoje relatando sobre a tentativa de intimidação que eu sofri pela tropa de choque do governo centralizada em um vereador da base, que eu não vou citar o nome, já que ele não merece ter seu nome citado por mim. Como meu pronunciamento está sendo cortado, mas ele vai ficar disponível no YouTube, é importante que todos saibam que um vereador da base do governo, para tentar barrar a leitura do relatório, entrou com um pedido no Tribunal Regional Eleitoral da não leitura e da impugnação da minha candidatura. E eu tenho certeza que todos os presentes aqui conseguem pensar junto comigo que a única pergunta que interessa é: a quem interessava que o relatório não fosse lido? Interessava ao governo? Interessava a candidatos que, porventura, o governo apoie? Eu não sei. Eu sei que foi uma tentativa covarde de me intimidar. E esse vereador é um vereador que tem várias denúncias contra ele na Comissão de Ética dessa casa, na Corregedoria de Ética. É um vereador conhecido amplamente por brigar com os outros. Esse vereador que tentou me intimidar e que, ao que parece, usou, inclusive, de estrutura pública para poder tentar me intimidar. Eu gostaria de saber quem está pagando o advogado de Belo Horizonte que assinou a peça que ele protocolou lá no Tribunal Regional Eleitoral para tentar me intimidar, onde ele pediu a impugnação da minha candidatura e pediu que eu ficasse, presidente, inelegível por 8 anos. é pé na porta. Pé na porta contra uma vereadora que foi eleita para ser relatora. Eu não fui lá pegar a força o cargo de relatora, não. Eu não tive uma vantagem política com essa relatoria. Eu não fiz um vídeo em Playboy. Eu não fiz um vídeo em laboratório de ciências. Fiz a minha obrigação de apurar os fatos para que, no ato da leitura, antes mesmo do relatório ser lido, ter vereador falando que não concordava e que ia fazer relatório alternativo. Para um vereador da base do governo vir dizer, através de processo, que eu estava fazendo palanque político, mas graças a Deus, ele percebeu a vergonha, a humilhação, o papelão ao qual ele estava se prestando, e ontem ele pediu a retirada do processo. Ainda bem, presidente, porque senão eu seria obrigada a entrar com outro processo contra ele por má fé, porque isso é má fé. E eu gostaria de saber a quem interessava que o relatório não fosse lido. Discordar de mim é legítimo, e todos os vereadores que discordarem têm todo o direito de colocarem isso no papel, no relatório. Agora, impedir a população de conhecer o que nós apuramos em documento é coisa de gente covarde. E eu repito a minha pergunta. Quem estava bancando advogado de Belo Horizonte para que esse vereador entrasse com processo contra mim? A quem interessava isso? O povo de Divinópolis interessava, não. Agora vamos falar dos assuntos que interessam na tarde de hoje, né, gente? Gostaria de falar com vocês sobre saúde mental na escola. Recentemente foi divulgado em matéria do G1 uma matéria dizendo que 7 em cada 10 alunos estão relatando sintomas de ansiedade ou de depressão. Isso mostra pra gente o tanto que a questão da saúde mental dos nossos estudantes está prejudicada, especialmente depois da pandemia. Os alunos estão com muita dificuldade nesse retorno, já que há um retorno depois de um período em que alguns perderam entes queridos na pandemia. Alguns estão vendo seus pais e suas mães passarem por dificuldade financeira, já que a pandemia, somada à crise econômica global e brasileira especialmente, tem sido muito dura para as famílias. E a gente tem vivido isso com consequências práticas no estado de saúde dos nossos alunos. E aí a gente sabe que o professor, e eu como professora sei muito bem disso, o professor, ele tem sempre uma questão muito dura para enfrentar, que é a questão de resolver problemas diversos. O professor é quem percebe primeiro quando um aluno está passando por dificuldade financeira em casa. O professor é quem percebe primeiro quando um aluno está vivendo uma situação difícil de separação de pai e mãe. E os professores se desdobram, a gente se desdobra. Mas a gente não consegue fazer trabalho que a gente não está habilitado para fazer, que a gente não tem conhecimento para fazer. Por melhor e mais compreensivo que um professor seja, ele nunca vai conseguir fazer o papel de um psicólogo, o papel de um assistente social. E para isso a gente tem legislação. Nós temos a Lei número 13.935, que é uma lei federal, que determina que todas as escolas municipais e estaduais tenham um assistente social e um psicólogo. E essa, presidente, é mais uma lei que o prefeito descumpre. Entra para o rol das leis que o prefeito Gleison descumpre. E aí a gente precisa dizer que a importância do psicólogo no processo escolar são várias. O psicólogo contribui para o processo de aprendizagem, o psicólogo contribui para o acompanhamento dos alunos, para a participação dos métodos de ensino, da elaboração dos métodos de ensino de forma individualizada. Ele ajuda a resolver conflitos locais, ele ajuda a evitar a violência no espaço escolar e o psicólogo ajuda, em última instância, a cuidar da saúde mental vulnerável de alguns alunos que nós temos vivido hoje. Eu trouxe aqui para vocês uma cartinha que eu recebi. Essa cartinha que eu recebi é da aluna Giovana. E a Giovana, ela é aluna da Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos. Lá na Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, o professor Thales fez uma atividade com os alunos para que eles escrevessem comigo, para mim, uma cartinha dizendo o que eles queriam melhorar na cidade. E olha o que ela escreveu, toda educada. Vossa Senhoria Lohana França, não precisa disso, viu, Giovana? Sou a Giovana, tenho 12 anos, sou estudante do 7º ano da Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos. Moro, não vou falar a rua dela, né? Venho pedir de coisas simples que fazem toda a diferença. Quero te pedir psicólogo na minha escola e no posto de saúde. Mais proteção para os nossos animais. Aí, Flávio, lutar pelo aumento do salário dos professores municipais. Mais valorização dos estudantes nas escolas públicas e oportunidades de emprego para os jovens. Olha só, presidente, a primeira coisa que a Giovana pediu, uma aluna de 12 anos, foi a presença de psicólogo na escola. Então a gente sabe que essa lei ela não foi criada à toa. Ela foi criada devido à importância de nós garantirmos esse apoio para os nossos estudantes. E os números falam por si só e demonstram com clareza que a gente tem uma situação muito crônica para resolver. Além disso, gente, eu também preciso falar com vocês sobre a situação da UPA. A UPA de Divinópolis, ela está numa situação de tolerância zero. Esse é o prefeito profeta. O prefeito profeta, ele prometeu um monte de coisa. Quando o Gleidson assumiu, ele disse que ele daria jeito na Copasa. Ele falou, não vou dar conta de tirar a Copasa, mas vou fazer a Copasa funcionar. Ele disse que ele daria jeito na UPA. Ele disse que ele daria jeito na Transoeste. Ele disse que ele daria jeito em tudo. E ele não resolveu nada. E para algumas, ele ainda deu dinheiro, igual foi para Transoeste. Além de não resolver, porque o ônibus continua uma porcaria, ou o cidadão que está assistindo está satisfeito com o ônibus. Ele ainda deu 6 milhões, com autorização dessa casa e voto de colegas daqui. E continua uma porcaria. Mas a UPA de Divinópolis, com quem ele rompeu o contrato mais de 6 meses atrás, o IBDS não saiu até agora. E agora eles querem uma reunião com a Comissão de Saúde, Zé Brás, comigo, com o Zé Brás e com o Israel, para o IBDS apresentar as condições deles para poder sair daqui de Divinópolis. É brincadeira, né, gente? Uma empresa que não presta um serviço de qualidade para o divinopolitano, que já teve o contrato rompido com a prefeitura por diversas questões contábeis problemáticas que foram encontradas, agora eles querem apresentar as condições deles para a saída. E a gente sabe sim que durante a transição houve um impacto negativo tanto para os trabalhadores da UPA quanto do ponto de vista assistencial, já que do ponto de vista assistencial a gente tem sim um problema acontecendo com os cidadãos. E agora, 4 meses depois, uma outra empresa está com a Vitória para gerir a UPA. Outra empresa está prontinha para assumir a UPA e está esperando o secretário de saúde tomar alguma posição. Eu não estou entendendo. Cadê a base do governo para defender, gente? O prefeito disse que ia resolver a UPA. Não dá conta nem de tirar uma empresa com quem ele já rompeu o contrato. Eles estão listando as condições para a saída. O prefeito disse que ia resolver a Transoeste. Está dando 6 milhões. O prefeito disse que ia resolver a Copasa. Continua uma porcaria. O que que o Gleidson resolveu em Divinópolis? E eu queria ouvir os vereadores do Parabéns Prefeito, que só sabem agradecer e dar parabéns, explicarem um pouco disso. Porque a verdade, gente, é que enquanto isso, tem mãe passando aperto com o filho pequeno na porta da UPA de noite, esperando atendimento. Enquanto isso, tem trabalhador lá da UPA sofrendo uma situação de instabilidade porque não sabe como é que vai ficar essa história. E o prefeito que ia resolver tudo, não dá conta nem de tirar uma empresa com a qual ele rompeu o contrato meses atrás. Meses atrás. Então vamos ter essa reunião, vamos ouvir as condições da empresa que já teve contrato rompido, para poder sair. Agora, que isso é uma palhaçada com o divinopolitano, que a única coisa que espera e que precisa é de um atendimento de urgência e emergência de qualidade e que não tenha rolo, aí com o divinopolitano isso é um absurdo mesmo. Presidente, essas foram minhas palavras na tarde de hoje.
Parte,
muito obrigada.
Vereadora,
pode falar, Zé Brás.
Nova vereadora, é até estranho, né, da gente questionar isso. Uma empresa que perdeu, aliás, nem entrou na licitação, está questionando para sair. É muito estranho a Secretaria de Saúde, juntamente com o corpo jurídico, aceitar condições para isso.
Quem ganha com isso,
Zé Brás? De no mínimo, estranho. Obrigado, vereador, pela parte.
Obrigado, vereador Lohana e também Israel da Farmácia. Oh, José Brás, eu ia falar secretário da Comissão de Saúde, e quero comungar com a fala dos dois. Que nós também recebemos na tarde de ontem algumas informações nesse sentido, de que a IBDS saiu e não saiu, que rompeu, mas não rompeu. E até a Ana Paula estava comentando com a gente aqui o seguinte, vai colocar condição numa empresa que já deveria estar fora? Comungo e esperamos também resposta da comissão perante essas reuniões futuras. Com a palavra, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento as pessoas aqui presentes também e principalmente o pessoal que nos acompanha aí através das nossas redes sociais. Boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio nossa fala nessa tarde hoje trazendo mais uma vitória, trazendo mais uma conquista para a minha causa, para a minha bandeira, ao qual represento com muito orgulho aqui na Câmara Municipal. Não é segredo para ninguém que desde o ano passado, quando a gente assumiu o nosso mandato como vereador, eu fiz questão de estar, de ser o presidente da Comissão de Proteção Animal aqui na nossa cidade. Comissão essa que nunca teve na história de Divinópolis um presidente, que ninguém queria saber, que todo mundo via animais da nossa cidade, todos os políticos, como coisa e não como vida. E eu entrei para fazer diferente. Entrei para ser diferente e para fazer a causa animal existir no calendário da nossa cidade. Então, senhor presidente, aconteceu na manhã do último domingo, lá na Praça do Santuário, com muito orgulho, o primeiro encontro pet da história da nossa cidade de Divinópolis. Eu fiquei muito feliz, queria que o Dorel aí pudesse mostrar as fotos do nosso evento, um evento onde contou com vários animais, entre cães e gatos da nossa cidade. Quero aqui agradecer e parabenizar todos os nossos parceiros, que são muitos, mas aqui eu quero destacar algum deles. Eu quero aqui a Casinha de Cachorro, eu quero aqui a Agrodil, a Agronova, todos os parceiros nossos, que todos os eventos da Causa Animal estão presentes com a gente. Podemos contar com a presença de mais de 1000 pessoas lá no evento, e quem ganhou isso é a Causa Animal. Causa Animal que vem tomando o seu espaço aqui em Divinópolis, Causa Animal que vem cada dia se fazendo mais presente, e isso é um motivo de grande orgulho. Nesse evento PED que a gente realizou na manhã de domingo, lá na Praça do Santuário, a gente pôde contar com feira de adoção, a gente pôde contar com inscrição de castração, a gente pôde contar com palestras educativas que teve em prol da causa animal, sorteio de brindes. Então foi uma manhã muito gostosa e quem ganhou com isso com certeza foi a causa animal. E isso mostra que para isso que a gente entrou, para trazer dignidade e voz àqueles que não têm voz, que são os nossos animais. Pela primeira vez na história, e muita gente, graças a Deus, me parabenizando e falando: Flávio, muito bacana esse evento, muito, muito bacana, nunca existiu em Divinópolis. Eu jamais vim para um evento da causa animal. Então quem ganha com isso é a causa animal, e que, volta a dizer, vem conquistando seu espaço aqui na nossa cidade de Divinópolis. Então eu fico muito feliz, fico muito realizado e fazendo jus ao que me foi, a missão que me foi dada, que é a missão de estar como presidente da Comissão de Proteção Animal. E não por ser mais uma comissão para existir presente e de nada que não vira nada. Pelo contrário, a gente vem conseguindo vitórias e conquistas significativas para a causa animal. Quem acompanha a nossa causa, acompanha a nossa bandeira, sabe disso, está aí nas nossas redes sociais, está aí no desdobramento do nosso mandato para todo mundo ver. Então eu queria fazer aqui esse registro, né, desse primeiro encontro pet que teve lá na Praça do Santuário, motivo de grande alegria. Quero aqui também trazer aqui uma outra novidade boa, né, através de fruto de uma articulação feita junto com o vereador Wesley Jarbas, um grande parceiro que a gente tem aqui dentro, um vereador que trabalha incansavelmente, né, a gente acompanha o Acelera Divinópolis. Então, junto com ele, a gente conseguiu também, na semana passada, junto com o Executivo, mostrar a necessidade, mostrar a dificuldade que os moradores estavam tendo lá na rua Viriato Correia, lá no bairro São José, e agora está sendo calçado. Né? Então, fruto de um trabalho, de uma articulação, porque chegar, falar, barulho, prefeito não faz nada, ninguém faz nada, está ruim demais, e não trazer nada, aí é fácil. Mas aí eu quero ver é sair do ar-condicionado, é entrar no carro, correr atrás e trazer e levar dignidade para quem precisa. Está aí a rua que está sendo calçada depois de uma vida inteira. Não vou aqui falar quantos anos, mas é uma vida inteira os moradores esperando e a gente poder levar dignidade para eles, que é mais do que a nossa obrigação. Eu sempre falei aqui que o vereador tem a missão, além da função, ele tem a missão de legislar, fiscalizar e representar, que é isso que a gente vem fazendo aqui. Senhor presidente, outra coisa que eu queria destacar aqui também, principalmente, é lá no bairro Jardim das Mansões, que de mansões não tem nada. A gente há 40, 50 anos que os moradores estão lá, clama, pede, suplica, implora por melhorias, entra prefeito, entra vereador, sai vereador, deputado que está aí há 30 anos, né, que está aí 30 anos, promete e não fez, e a gestão que entrou agora, executivo e legislativo, levando dignidade para o bairro Jardim das Mansões. Começaram as obras lá, Vão ser 11 quarteirões que vão ser calçados. Então é mais dignidade. Volto a dizer, é nossa obrigação, é nossa missão. Não tem ninguém aqui fazendo favor. Primeiro a Copasa, junto com a Prefeitura, fazendo a parte de drenagem, rede pluvial, escoamento de água e depois vai vir com o calçamento. Um sonho para os moradores daquela região, do Jardim das Mansões, que de mansões não tem nada. E a gente, além de cobrar, pedir, ir em Belo Horizonte, mostrar que tem que fazer, reunir, fazer reunião até tarde da noite, que é assim que aconteceu, a gente agora também tem a missão de acompanhar e legislar e fiscalizar, que é essa a nossa obrigação. Mas aí fica aí, né, a gente poder mostrar para toda a população de Vinópolis que a gente vem trabalhando. De norte a sul, de leste a oeste, essa é a nossa função, trabalhar por toda Divinópolis. Eu volto a dizer aqui, moro no São Judas, tenho comércio no Afonso Pena, morei no Serra Verde durante 14 anos, tenho amigos e familiares no bairro Esplanada, mas a gente tem que levar dignidade para todos os bairros da cidade, que é para isso que a gente foi eleito. Senhor presidente, um assunto que nem estava na minha pauta, mas eu risquei um assunto para colocar ele, que é o seguinte, CPI da Educação. Eu quero falar o seguinte, CPI da Educação é o puro palanque político. E aí, tem vereadores, tem representantes que querem te convencer a população. Do contrário. E muita gente me perguntando, falando assim, Flávio, você assinou colegiado de líder, onde para com a CPI? Eu quero explicar o seguinte, não para com CPI nenhuma. Aqui todo mundo é a favor de fiscalizar. Até porque quem me acompanha aqui, senhores vereadores, sabe que eu não sou puxa-saco do prefeito, não. Nunca fui. Portanto, ele já ficou 15 dias, um mês, sem até conversar comigo. Porque eu não puxo o saco, eu não puxo tapete. Eu sou justo. Então, quando veio o colegiado de lito para poder assinar, é porque eu sei do tamanho da politicagem que está acontecendo dentro da CPI. É gente, eu volto a dizer aqui, que é quanto pior, melhor. Torce para tudo dar errado, por nome se elevar, e aí vem ganhar a eleição. E a prova disso é o seguinte, eu queria que vocês acompanhassem o seguinte, na CPI da Educação, quando começou a CPI, lá nós temos dois candidatos a deputado estadual, quando começou a CPI era o seguinte, uma candidata lá tinha 20 mil seguidores, hoje já tem quase 60, ou mais de 60, não sei. O outro lá tinha dois, hoje está quase 10. E aí vem falar comigo que não está usando o CPI para fazer politicagem, né? A gente tem que ser justo. Sabe, lá tem pessoas, pai de família, mãe de família, que trabalha sério. Vamos ser justos. Quando veio colegiado de líder, população, para me poder assinar, veio com a missão de fazer o seguinte, olha, a gente vai ser justo. Aqui ninguém quer acabar com nada, não. A CPI, população, ficou parada 2 meses, esperando a eleição chegar, esperando a campanha chegar, ou eu estou mentindo? Estava esperando a campanha chegar e agora chegou, já reu o relatório e já vai fazer o que quiser fazer. Já vai foder com o prefeito. Já quer ferrar com o prefeito. Politicamente. Porque o prefeito foi muito claro essa semana. Ele abriu as portas da casa dele, abriu o seu sigilo bancário, seu sigilo telefônico. Está tudo aberto para quem quiser ver. Eu quero ver. Eu sou fiscalizador do prefeito. Mas já tem que ser justo. Não vamos torcer por quanto pior, melhor. Não vamos usar a CPI para fazer palanque político, não vamos fazer sacanagem com o prefeito que vem mudando Divinópolis. E outra, prefeito, isso é para você. Se você estiver errado, eu vou ser o primeiro que vou para cima de você. Eu vou ser o primeiro, você pode ter certeza. Porque eu não puxo saco, mas também eu não puxo tapete. E sacanagem eu não vou fazer, não. Mas também não vou deixar fazer. Usar a CPI para se promover, para ganhar para deputado ou deputada, aí não. E aí, vereador, está usando é a gente. O que está acontecendo é isso. Está usando é a gente. E a gente não pode deixar isso acontecer. Se quiser, vai usar, igual o vereador Edson Souza fala, do gafanhoto para lá. Querer aproveitar do prefeito, dos vereadores que vêm fazendo um trabalho sério e vem mudando a história de Divinópolis, a gente não pode aceitar. É só pegar Divinópolis de 2 anos para trás e Divinópolis agora. Eu estou mentindo aqui? É uma outra Divinópolis. E volto a dizer, estamos aqui para ser justo, apurar, legislar e fiscalizar. Isso aí eu não abro mão, não. Agora, fazer politicagem para se promover, para ganhar para deputado, isso a gente não pode aceitar. Então, o que os fatos sejam apurados e que os verdadeiros culpados, sejam punidos. Que é isso a nossa missão, a nossa função aqui dentro. O que a gente não vai aceitar é fazer politicagem em cima do prefeito, de gente e candidato que torce quanto pior, melhor. Todo mundo sabe, nos bastidores políticos aqui, de quem que eu estou falando. Todo mundo sabe o que eu estou falando. E todo mundo sabe que bater é muito melhor. Você criticar e mostrar problema é muito melhor. Mas agora, eu queria, senhor vereador, fazer um desafio. Nesse um ano e meio, para todos os 16. Para todo mundo. Vamos fazer um desafio. Está aqui na tribuna, aqui, ó. Qual vereador que trouxe recurso, trouxe emenda e trouxe dignidade para Divinópolis? Qual vereador que trouxe a emenda, e não é emenda de boca, não. É a emenda que está nos cofres da prefeitura para poder usar. Eu tenho propriedade para falar. Eu sou mais de 2 milhões que eu trouxe de emenda. Então eu tenho propriedade. Então aqui, com todo respeito, eu tenho os 16, tá? Todo respeito. Vamos aqui na tribuna e vamos falar das emendas. Vamos falar das emendas. Eu trouxe tanto, foi para tanto. Que eu falo, que ó, 100 mil para a Defon, eu mandei. 350 mil para o CISV. 500 mil para a construção da UPA PET. 600 mil para o Hospital São João de Deus. Então aí eu tenho propriedade para falar. Uma ambulância para o CISV, então está aí. Então eu tenho propriedade para falar. Não vai fazer de nós, dos vereadores, dos políticos, um palanque da CPI, um palanque político para se promover e querer ganhar para deputado. Isso a gente não vai aceitar. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Presidente, Eduardo Pinto Júnior, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência pedisse um minuto de silêncio ao término dessa reunião para o amigo Sérgio e também a Daniela, que infelizmente, né, antes de ontem teve um acidente e veio a óbito, e deixar aqui um abraço para os familiares, a Daniela, que inclusive o Geraldo, amigo nosso, Ferante, o Lucas, enfim, todos os seus familiares, seus filhos, e também da família do Sérgio. Que Deus abençoe vocês, é uma hora muito triste. Que Deus tenha compaixão de cada um de vocês. Um casal sincero, um casal amigo, um casal trabalhador, um casal religioso, um pai amigo, uma mãe maravilhosa. Então, assim, infelizmente aconteceu esse fato. Acredito que a cidade perdeu muito, a empresa que eles batalharam tanto para construir, os funcionários, os parceiros, enfim, todos os amigos deles ficaram muito, sim, muito tristes com a situação. Então, aos familiares, que Deus abençoe a todos e que Deus, assim, que dê proteção para os meninos deles que ficaram e toda a família. Senhor presidente, na terça-feira, quando eu cheguei aqui, eu citei sobre um caso que estava acontecendo, e temos que tomar cuidado, senhor presidente, que é um ano eleitoral, e estamos prestes a fazer aí, se Deus quiser, um senador na nossa cidade, um caso inédito. E muitas coisas podem acontecer aí, e eu até precavendo esse caso, exemplo, esses ônibus talvez possam até ter uma paralisação. Os ônibus podem ter até uma paralisação, não estou falando do centro, mas das comunidades rurais, no que está acontecendo. Então, senhores vereadores, vocês pasmem, mas apesar do o valor que ainda é repassado, do subsídio que passa então para a Transoeste e o consórcio, ainda o presidente ainda desconta média de 250 mil dessas pequenas empresas, senhor presidente. É uma covardia. Vou ler aqui, senhor presidente, para não haver erro. Já solicitei cópia do processo interno na ata 16/3/2021 no consórcio Transoeste, que se deu origem dos problemas, um grande desequilíbrio onde não está sendo equilibrado receitas e despesas, e somente a líder está saindo com vantagem após a aplicação da ata. Segundo foi denunciado em meu gabinete por ingerência do consórcio, está sendo retidos por dos consorciados minoritários um valor aproximadamente de 250 mil reais, ou seja, 85 mil de 10 em 10 dias. Olha que covardia, senhor presidente. Isso mesmo, vereadores, 250 mil reais. Esta casa colaborou com o consórcio aprovando pagamento do subsídio com o intuito de contemplar as linhas com piores IPK, índice de passageiro por quilômetro do sistema, e não da maneira que está ocorrendo, dando vantagem apenas para a líder do consórcio. Já irei sinalizar novamente para o prefeito Gleitson, o secretário de trânsito Lucas, o controlador Diogo, com parte de poder concedente arrumarem alguma maneira de intervir nessa situação, antes que as empresas menores não suportem mais essa condição e venham paralisar, fazendo com que a população fique prejudicada com a falta de transporte. Senhor presidente, acredito muito, igualzinho, o prefeito mandou para essa casa para que nós votássemos, sobre subsídio, até mesmo para ajudar, para não ter aumento da passaginha. Mas essa covardia, essa arrogância, essa coisa que está acontecendo, ele está cobrando, eu sei que é interno. Ah, o Wilton não pode entrar, não estou entrando em nada interno. Mas se a concessão é da prefeitura, eu como fiscalizador do município, eu tenho como obrigação de falar. Então, assim, é muito cômodo a pessoa ficar só na janela olhando os outros se fritarem. E veja aí, senhor presidente, que o prefeito está atento, o prefeito está ajudando em algum ato, nesse caso, principalmente, ele tem ajudado nossa cidade. Então, assim, é muita covardia. Até vem falar, senhor presidente, quem sabe até mesmo barrar o subsídio até resolver o problema. Talvez nós consigamos, já que nós votamos aqui para a gente pagar esse subsídio, talvez nós consigamos votar também para barrar até resolver essa cobrança desigual. Até mesmo hoje eu conversando com a assessoria, eles me explicaram que existe um documento na mão do Lucas. Se o Lucas conseguir resolver esse problema das linhas de ônibus, com certeza será resolvido. Então, de novo, não adianta vir falar baboseira no meu ouvido, não adianta vir conversar abobrinha no meu ouvido, que eu estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui para ajudar aqueles que votaram em mim. O povo tem meu respeito e o povo merece respeito. Imagina, seu presidente, esses ônibus de linhas rurais, já imaginou se eles todos pararem aqui na cidade? Aí vai querer culpar quem? O prefeito e os vereadores. Então temos que correr a tempo. Antes, vamos cortar a cabeça antes que o mal aconteça. Então vamos amanhã, se Deus quiser, o prefeito já sinalizou que vai ter uma reunião às 9h15 para fazer de tudo para resolver esse problema. Acredito muito que ele irá fazer sim, porque senão as empresas não conseguirão mais trabalhar. Ou seja, senhor presidente, são empresas pequenas que o consórcio, além de receber os 400 e quase 500 mil reais que foi votado nessa casa, além disso, ele consegue tirar da maioria dos que estão ali dentro, média de 85 mil reais de 10 em 10 dias. Como que vai tirar esse valor, senhor presidente? Se nem ganho não está tendo direito, a passagem ainda continua no mesmo preço, até mesmo para o presidente do consórcio, a passagem talvez seja barata, mas para as pessoas que ganham o salário mínimo e que usam o transporte coletivo, já é caro. E todo mundo sabe disso. E tudo aqui nessa casa, todo dia tem uma reclamação aqui do transporte. Ana Paula, Israel da Farmácia, o Roger Viegas, o Rony, a maioria dos vereadores, todos cobram isso. Antes que dê um colapso aqui na nossa cidade, prefeito, por favor, confiamos no senhor e sei que o senhor vai resolver esse problema, para que não se cobre mais esse valor. Na terça-feira, quando eu disse aqui, eles iam, geralmente eles descontam na parte da manhã. Como eu falei, esperou um pouco para depois descontar, e descontou ontem. Então, se descontou, falei, se descontasse, eu ia falar aqui. E acredito muito que os vereadores dessa casa, que é a favor do povo, e estão observando tudo. Então, de novo, tem que cortar esse valor que está cobrando, que é os 250 mil reais. Tem que retirar. Ou retira, ou nós votamos aqui para paralisar o subsídio que foi votado. Porque é muito cômodo, de novo, ficar na janela vendo o povo fritar. Estarei lá amanhã, acredito que não só eu, como o Roger, o Israel, os vereadores que estão convidados para participar dessa reunião 9h15, para podermos tratar desse assunto. Antes que pare a nossa cidade. Nós não podemos deixar isso, porque senão vão culpar nós. E nós estamos desdobrando, e sei também que o prefeito, nesse caso, nesse quesito, ele sempre está brigando, portanto, ele não sequer deixou aumentar as passagens. Se ele fez a liberação do subsídio, é para poder ajudar a nossa população. Agora, cobra, eu não quero entrar na parte interna. Eu sei que eu não posso fazer isso, nem quero, mas covardia tem limite, e nós não vamos aceitar. Então, o valor que o presidente do Transoeste, do consórcio, recebe, 250 ou mais um pouquinho, 85 mil por de 10 em 10 dias, além de retirar, seu presidente, vou pedir aos vereadores, para que ele devolva tudo aquilo que ele já recebeu, por covardia, porque o pessoal são trabalhadores, são pessoas que já estão na nossa cidade há muito tempo, e não vamos aceitar esse tipo de coisa na nossa cidade. O povo merece respeito, o povo paga nosso salário, estamos prestes a fazer um senador dentro da nossa cidade, e não vai ser essas picuinhas que não vão deixar, não. Inclusive, senhor presidente, quero deixar meus parabéns aqui pelo trabalho magnífico que o nosso deputado estadual, o Cleitinho, tem feito aí no estado, na nossa cidade, porque acredito que vai ser de grande valia para a nossa cidade, um senador aqui dentro de Divinópolis. Então temos que fazer de tudo para poder ajudar. Temos que desdobrar, temos que ajudar, porque é uma pessoa que está aí lutando para ajudar a nossa cidade e não podemos deixar manchar com esse tipo de coisa. Então, de novo, sou prefeito, acredito muito que o senhor vai resolver esse problema. Tem que resolver. Você, o Diogo e o Lucas, que estão aí à frente de si, pode resolver. Acredito muito que a partir de amanhã, nessa próxima dia que for descontar, não vai descontar mais. Aí já é sem vergonhice, já é uma safadeza. Não pode acontecer. É interno. Nenhum vereador aqui está entrando em nada interno. Mas é uma covardia. E covardia nós não aceita. Já imaginou, vereadores? parado os ônibus aqui nas ruas aqui, e nós somos culpados daquilo que nós olhamos, então estamos olhando, e o pessoal estão sentindo lesado, estão certo, tem que discutir e tem que cobrar. Prefeito, amanhã, se Deus assim quiser, estaremos aí para poder discutir, para retirar esse valor de 250 mil reais que a empresa Transoeste está cobrando dos seus consorciados, 85 mil reais, média de 10 em 10 dias, que é uma covardia. Eles não vão conseguir sobreviver a isso. E, infelizmente, pode ter um caos aí no nosso trânsito da cidade. Eu acredito muito que o secretário Lucas, que o prefeito Gleiti, também o nosso procurador Diogo, vai resolver da melhor maneira. Não só eles, como essa casa aqui, que ela é a favor do povo. E é uma câmara diferente. É uma câmara que eu estou aprendendo cada dia. Não existe nenhum novato aqui, porque eles estão fazendo a diferença. Então, que Deus abençoe cada vereador, até mesmo o prefeito Esquisito, que temos que resolver esse problema o quanto antes. Não podemos deixar cobrar mais esse valor que está sendo cobrado. 80, 85 mil de 10 em 10 dias retirando daquilo que não pode. Então, já estamos de saco cheio. E, de novo, talvez possamos aqui pedir ao prefeito para que ele segure o subsídio, para que possamos trabalhar melhor junto com a nossa cidade. Tem que respeitar o povo, é o povo que trabalha, é o povo que merece, e nós precisamos de ajudar o pessoal. Senhor presidente, finalizando, hoje nas minhas andanças, eu estive ali sentido de Djalma Dutra ontem e vi um monte de calçamento que está sendo feito, senhor presidente. Eu gostaria muito aqui de parabenizar então o deputado Domingos Sá por tantas emendas que ele liberou nesses quesitos, nesses calçamentos que está fazendo ali para trás, de Djalma, enfim, ali para o sentido Ermida. E não deixar também de parabenizar que sentido Buriti. Hoje, inclusive, eu estive lá no morro do Sr. Zé de Melo, não só eu, como o Zé Braz, eu não posso deixar de citar, Israel da Farmácia, também o Neiburg, o Edson Souza, porque a gente estamos lutando muito para esse tipo de coisa. E acredito muito que também o morro do aqui, lá do Sr. Marcolino e também lá do Ruquinho, mais breve, se Deus quiser, também será feito. Não deixando, senhor presidente, de agradecer também ao secretário Gustavo pelo excelente trabalho que ele vem fazendo frente à sua secretaria. Não só no quesito calçamento, mas de tudo aquilo que ele está fazendo. Está de parabéns. É o seguinte, senhor presidente, se eu tiver que criticar aqui, eu vou criticar. Se eu tiver que xingar, eu vou xingar. Mas eu não posso deixar também de parabenizar, então, esses calçamentos acontecendo na zona rural, porque se não fosse o prefeito, nada disso também não estaria acontecendo. Eu dou o braço a torcer, porque eu tenho que falar aquilo que é certo. Quando eu falo, igual eu cobrei aqui sobre essas coisas que estão acontecendo dentro do consórcio, citei e fui para frente e falei. Mas quando está acontecendo as coisas boas, exemplo, esses calçamentos na zona rural, eu tenho também que agradecer e falar que está ficando uma maravilha. Desde que eu me conheço como gente, Zé Braz nasceu no Buriti, e os demais colegas que por aqui passam, e exemplo, naquele morro do Sr. José de Melo, faça chuva, ninguém sobe, ninguém anda. Não é verdade, Zé Braz? Faça chuva, ninguém anda, porque é o barro. Se faça também a poeira das crianças que passam ali para poder ir para a escola. E está ficando muito bacana que eles pegaram cada pé do morro, está levando até lá em cima. E não está medindo esforço para poder fazer. Então, não só ali, sentido que o Buritis, mas também a região que corre o Falso, de Djalma Dutra, Terobas, enfim, vários pontos da cidade aí, vai ser contemplado também com orçamentos. Gostaria de parabenizar cada vereador dessa casa, que está ajudando muito, somando para que a cidade melhore. Se eu tiver que cobrar, eu vou cobrar. Mas se eu tiver que falar a verdade, também tem que falar. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Guiar, pela sua participação. Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Israel da Farmácia.
Permissão para assentar, presidente.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, pegando aqui a fala do Hilton, sobre esse subsídio que está sendo descontado das outras empresas aí. O interno. Tá. Nós vamos averiguar. Fiquei sabendo também, fui procurado hoje, que realmente foi descontado. Estão fazendo um monopólio em Divinópolis. Então, estão querendo criar um monopólio. Estão querendo matar os pequenos. E isso nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar esse monopólio em Divinópolis, que já existe há quase 20 anos. Já está na hora. Quando nós votamos aqui esse subsídio, nós votamos para aliviar o bolso do cidadão divinopolitano. Então, fui convidado amanhã para estar participando desta reunião. Vou estar lá, vou cobrar do prefeito, vou cobrar da procuradoria, para que revê isso aí, e se tiver jeito, cancele o subsídio então. Porque não é justo. Não é justo um levar mais do que o outro. Nós votamos para aliviar o bolso da população de Divinópolis. E vamos estar lá, vamos fazer a nossa função de vereador, que é de fiscalizar, e vamos fiscalizar. E se realmente estiver tendo esse estorno, nós vamos pedir ao prefeito que manda para essa casa um projeto, um decreto para estar revogando esse subsídio. Isso não pode acontecer, isso é muito injusto. Senhor presidente, outra coisa. Vamos falar da CPI. Vamos falar da CPI. Questionário que os líderes de partido assinaram para poder paralisar a CPI. Mentira. Mentira. Nós assinamos para retardar por 60 dias até passar o período eleitoral da CPI. 30 dias. 30 dias. Nós votamos, assinamos, para que seja para frente 30 dias de adiamento. Que seja adiado 30 dias a CPI. Porque o que estamos vendo aqui hoje realmente é um palanque político. Na segunda-feira, nessa segunda-feira, foi uma vergonha o que aconteceu nessa casa. A gente sabe que a CPI, ela é pública. Mas o que tem a ver a educação com a saúde? Essa casa aqui foi invadida pelos membros do Sintran, membros do pessoal da saúde, coagiram vereadores, fizeram pressão sobre vereadores. Inclusive, aqui quem liderou essa invasão na Câmara Municipal é candidata a vereadora, a deputada estadual. Até pessoal de sindicato está fazendo dessa CPI um palanque político. E isso é inadmissível. Não podemos aceitar isso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Julgar a população contra os vereadores. É uma vergonha. Eu confio na idoneidade do prefeito. O que estão fazendo com o prefeito é para matar o nosso senador. Divinópolis nunca teve um senador. É a primeira vez na história de Divinópolis que nós temos um candidato a senador. E tem um senador de Belo Horizonte, da esquerda, que quer matar o nosso. Quer matar o nosso no ninho. E isso nós não vamos aceitar. Eles não estão preocupados com a CPI da educação, não estão preocupados com o prefeito Gleison, não estão preocupados com a Andréia. Eles estão preocupados com o Cleitinho. Eles estão preocupados com o Cleitinho.
Uma parte, vereador.
Concedido, não, vereador.
A sua fala tem tanto fundamento que existem vários indícios de denúncias para nós, no qual nós já estamos apurando, que o que tem a ver, todo o respeito com os ACE e ACS, mas eu fico perguntando, quando você acompanha pela plataforma digital, no Instagram dos ACS, dos ACE, tudo que é relacionado à CPI da educação, eles mencionam o candidato a senador que você acabou de falar. Então, há sim indícios, denúncias que a turma aí, militância da esquerda do PT lá em cima, está tentando interferir nisso. E nós já estamos de olho, e pode esperar a população de Vinópolis, nós vamos trazer à tona. Em breve, nós vamos trazer à tona. Nós já estamos olhando tudo isso. Eu fico por entender uma publicação dos ACE e ACS sobre CPI da educação mencionar o candidato a senador que quer, de todas as formas, tirar o cantinho do pago. Gente, só não acredita quem não quer. Está na cara aí, mais do que gilete, nós estamos investigando, vamos trazer para a população em breve.
Obrigado, vereador, pela sua ajuda aí, pela sua fala. Mas temos que trazer mesmo, que como eu disse, eles não estão preocupados com o prefeito Gleison, não estão preocupados com o CPI, eles estão preocupados em destruir o nosso futuro senador. É isso que eles querem. É isso que eles querem. A Câmara, semana passada, recebeu a presença aqui de uma vereadora de Belo Horizonte, que ironicamente me zombou na entrada da Câmara. Me perguntou se ele ia votar no candidato da esquerda. Eu não tenho nada contra a esquerda nem contra a direita. Quando eu falei que ele ia votar no Cleitinho, ironicamente ela me falou: eu esqueci que essa cidade é do Cleitinho. Eu esqueci que o Cleitinho manda aqui. Falei, não é a cidade que é do Cleitinho, não. O estado é do Cleitinho. Nós vamos trabalhar para eleger o Cleitinho. Porque a Divinópolis já está afundada há muitos anos. E por a cidade ter recurso, nós temos que ter representantes. Federal, estadual, nós temos que ter. E no Senado. Só assim a nossa infraestrutura vai melhorar. Aí eles questionam, por que a Heineken não veio para Divinópolis?
porque nós não temos uma infraestrutura capaz de receber a Heineken, uma grande empresa. Nós não temos. Nós não temos. A vereadora critica que conversa na fala, não é conversa na fala dos outros também, tira o raciocínio, porque não temos. Não temos porque nós não temos representantes. Toda a vida fala mal dos nossos políticos, não deixa o pessoal daqui trabalhar, não mostra o que os nossos políticos fazem, não mostram. E pegando a fala do Flávio, senhor presidente, nós temos aqui, do Cleitinho Azevedo, do ano passado, 1.400.000. 400.000 para infraestrutura, 1.000.000 para saúde. Várias emendas do Dorgal Andrada. Dorgal Andrada tem 33 horas de Divinópolis. Já mandou quase 1.000.000 para Divinópolis. Domingo Sávio, só para o CSU, através da saúde, do esporte, quase 1.000.000 de reais. Nós temos. E outra coisa também, senhor presidente, ontem a gente esteve reunido na usina de projeto da Senfop com o Gustavo para decidir mais 3 pontos críticos na comunidade do Córrego do Paião. Até o momento seriam 2 pontos críticos com a emenda do deputado Domingos Sávio. A Censur vai fazer mais 200 metros de ponto crítico no Córrego do Paião. E eu quero deixar mais uma vez claro aqui que eu confio no prefeito Gleison, confio na sua gestão, confio na sua transparência. E Gleison, essa Câmara aqui está com você, vamos estar com você, eu confio em você, e nós não vamos deixar o palanque político destruir o seu mandato, destruir Divinópolis, não. Um abraço a todos, muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Só lembrar, Vossa Excelência, que uma parte da fala do senhor foi cortada quando o senhor falava dos candidatos. Frisar novamente, a responsabilidade é dos vereadores, mas o ato é da Câmara, a instituição. Acabamos de receber a mensagem que a TV cortou uma parte do pronunciamento do senhor, por pedir voto quase que explicitamente em plenário. Tome esse cuidado, por favor. Com a palavra a dona Paula Quintino.
Boa tarde, presidente Eduardo Alexandre, aos demais vereadores. Eduardo Alexandre é o nome dele. Pessoal que está aqui na Câmara, pessoal que está em casa. Eu não vou falar sobre o dia de ontem. Os meus pontos de vista virão depois. Né? E eu só queria frisar uma coisa, não repetir o que eu falei ontem, sabe? Mas, geralmente, existe um discurso assim, que todo local onde há mulheres, nós mulheres, muitas vezes nos sentimos ofendidas pela fala dos homens. Mas eu acho que os direitos são iguais, e os deveres também. Dependendo das coisas que eu falar aqui, os meus companheiros homens também possam ficar ofendidos, entendeu? Então, quando fala assim, tropa de choque, não é que aquela poça serviu. Eu me lembro do filme. Quem será que é o Capitão Nascimento? Né? Não sei. Vamos voltar ao que interessa. Eu gostaria de externar os nossos sentimentos pela família do Alexandre e da Daniela. O irmão, um dos irmãos da Daniela mora no Quintino. Os pais da Daniela já moraram, só que eu não me lembro se ela chegou a morar lá. Mas eu queria externar nosso sentimento à família e pedir a Deus que guarde os anjos, os meninos que ficaram da família. Eu moro em Divinópolis há 36 anos. E eu me lembro muito bem de quando Divinópolis foi manchete, a 10ª melhor cidade para se viver. A gente estava assim no topo, no auge. Eu lembro quando aquela região dos shoppings ficava lotada de ônibus, do pessoal que vinha de tudo quanto era lugar para comprar em Divinópolis e revender. Era o polo confeccionista. Nessa época também a gente tinha o setor siderúrgico que estava lá a todo vapor. O tempo foi passando e Divinópolis realmente voltou no tempo. Então, quando a gente realmente gosta do lugar que vive, porque eu não troco a Divinópolis, eu não troco o Quintino, pelo que eu tenho lá no Rio de Janeiro, porque eu ainda tenho uma casa no Rio de Janeiro, num lugar muito bom. Mas é aqui que a minha família foi constituída, é aqui que estão meus amigos, as minhas filhas nasceram aqui. Então eu tenho sim que lutar arduamente para que a cidade que me adotou avance. E o momento é agora. E aqueles que trabalham contra o desenvolvimento da nossa cidade, gente, logicamente que ninguém é obrigado a gostar de mim. Aí entra o respeito. Mas quando as pessoas se unem para o bem de uma coisa, não é à toa que o meu símbolo é engrenagem. Está aqui, ó, tatuado no meu braço. Quando a engrenagem funciona, as coisas fluem. Então nós temos hoje a oportunidade de elevar o nome de Divinópolis no topo. Gostaria de agradecer a blusa que eu ganhei, né, do grupo Superação, onde tem a Bel, onde tem o Altivo, a Eliane, né? A gente está na Semana do Deficiente e no mês que vem a gente vai ter ações em relação a isso. Eu gostaria muito de agradecer a equipe da EMOP que está simultaneamente limpando no Vila Romana, limpando no Campina Verde e está limpando no Quintino. Aí vão falar assim, ah lá, ela só trabalha para o Quintino. Não, gente. Eu tenho pontos e ações em vários lugares da cidade. Agora, realmente, eu vou falar do Quintino. Vou deixar esse tempo todo para me falar do lugar que eu moro. Do lugar que eu conquistei amigos, do lugar que minhas filhas nasceram, do lugar que eu vi crescer. Então, quando eu falo para vocês aqui, que é ver, porque tudo que tem lá eu vi chegar. E é exatamente a área que eu gosto de trabalhar. Está ali a Fernanda, que me conhece há muitos anos, e ela é testemunha de tudo que eu estou falando aqui. E uma outra coisa que vocês não sabem, vou aproveitar que a Fernanda está aqui e vou lembrar. Se hoje a minha filha Gabriela está viva, e eu devo ao doutor Rui, porque eu encontrei com ele na rua, a Gabriela tinha 4 anos, ela estava queimando de febre, ele colocou a mão na Gabriela e falou assim, você pode correr para o hospital, que essa menina está com meningite. Na rua, aqui ó, Antônio Olímpio, esquina com Goiás. O São Judas é na área do SUS. E a Gabriela teve meningite aos 4 anos de idade. Por que eu quero falar do Quintino? Porque o nosso trabalho, ele já vem de muito tempo. De muito tempo. Então, eu vi o salão comunitário sair do chão, eu vi as escolas acontecerem, as doações dos terrenos, eu vi a mesma coisa acontecer com a Igreja Católica, para quem não sabe, nosso padroeiro é São Tiago Menor, eu vi as duas escolas chegarem, toda aquela luta para a construção, eu vi o asfalto, eu vi tudo. E hoje, o Quintino parece uma cidade. Hoje nós temos dentro da nossa região um empreendimento monstruoso. E com isso, a gente tem, eu já falei isso aqui, a gente tem que se preocupar em dar para essas pessoas para as que já estão lá e para as que vão vir, condições. Ou seja, uma unidade de saúde que atenda eles, as escolas têm que atender os meninos. Então a gente vem trabalhando nessa questão da unidade de saúde, né? Não é fácil. É igual o vereador Flávio falou sobre as emendas parlamentares. Juntando as emendas parlamentares, juntamente com as nossas emendas impositivas, nós conseguimos um valor de 4 milhões e meio. Na semana que vem, a gente vai trazer para vocês o valor das emendas parlamentares que a gente conseguiu sem citar o nome de quem enviou. Aqui eu não posso. Eles vão vir de Divinópolis e todo mundo vai ver. Mas um eu posso dizer, as duas maiores emendas que chegou para nós foi exatamente do que eu falei, do crescimento da nossa cidade, do topo. Foi ele que mandou. Então, hoje eu recebi um telefonema na parte da manhã do Alexandre, que é engenheiro da CEMUSA. E ele falou comigo assim, eu estou precisando ir aí no Quintino, que hora que você está aí? Eu falei assim, não, hoje eu vou descer mais tarde, eu vou descer exatamente para a hora da reunião. Então a gente pode se encontrar? Eu falei assim, pode. Então eu fui lá me encontrar com ele. Qual que foi a novidade que ele trouxe para mim? Eu falo sempre, gente, quando a gente anda no caminho do bem, quando a gente trabalha em prol da coletividade, o resultado não dá errado. É só trabalhar certo. Não é difícil, não. As pessoas me perguntam se é difícil estar aqui. Não é difícil. É só saber fazer. Quando você tem, quando você faz da política num olhar humano, dá certo. Mas quando você faz dela um negócio, muitas vezes dá errado, viu? E quando a conta chega, fica difícil para pagar. Então, o que que o Alexandre queria comigo? Ele foi levar para mim, Carlos, ele foi levar para mim a planta do projeto da nossa unidade de saúde, tipo 2, que se Deus quiser, vai começar no ano que vem. Então, não é promessa. Eu nunca prometi isso para ninguém na nossa região. Eu trabalhei calada, como eu sempre faço, buscando o dinheiro, pedindo para fazer o projeto, arrumando o local, e é dessa forma que a gente trabalha. Eu nunca bati na porta da casa de ninguém para prometer nada. Nada. Se pode aparecer alguém e falar que eu prometi. Não prometi nada para ninguém. Hoje, no bairro Candelária, hoje o salão comunitário foi passado para o município legalmente. E lá está sendo construída a unidade de saúde do bairro Candelária, que vai atender uma parte daquela região. Nós já ficamos sabendo hoje que o Dom Cristiano daqui uns dias também já vai começar. Então, aquele que fala que a cidade não está em obra, por favor, me desculpe, precisa andar mais. Precisa percorrer a cidade. A cidade é grande? É. Tem muita coisa para fazer? Tem, mas tem muita coisa acontecendo. Muita. E quando a gente escuta certas coisas aqui, que é a minha vontade de contar, é de falar, né? Até pinica. Mas eu não posso. Mas não são coisas erradas. Mas aí eu retribuo as coisas que eu escuto aqui, é com trabalho, porque eu trabalho muito.
Obrigado, vereadora, pelo seu pronunciamento. Parabéns pelas suas conquistas que você está tendo, vereadora. O próximo vereador inscrito é o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, meu amigo Ademir. Boa tarde aos nossos colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita aqui em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidés, TV Cam, Netcam. Uma boa tarde a todos. Em especial, meu amigo Adriano, que está prestigiando a gente aqui hoje, um parceiro que eu tenho bem antes da política, né, para os politiqueiros de plantão aí, é bem antes da política, meu amigo do futebol há mais de quase 20 anos, não pode falar a idade não, né, Adriano? É muito tempo, né? Senhor presidente, meu amigo Wilde Aguiar, quero te parabenizar mais uma vez. Falei aquele dia sobre o que você trouxe aqui. E vou repetir para o pessoal de casa, para quem está aqui, votei a favor do subsídio. E faço esse. Eu me convido de conselho na reunião amanhã, que eu sou o primeiro a bater o pé lá, porque, igual eu falei, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Nós votamos, sim, que eu não sou hipócrita de falar que não votou, mas nós votamos para o cidadão de Vinópolis pagar passagem de R$7. Foi isso que nós votou. Enquanto alguns fazem palanque político, todo mundo sabe como é que funciona. E o que é que acontece? Se o senhor me aceitar, quero participar dessa reunião e primeiro a falar e bater de frente e avisar o consórcio, avisar até mesmo o prefeito, porque o subsídio, não é bem claro? Pode passar o podão qualquer hora? Passa o podão, passa, corta o leite do gatinho e pronto, acabou. Só pode ficar tranquilo, Wilde Aguiar e meus colegas cidadãos de Vinópolis. Eu estou aqui para fiscalizar. Eu não estou aqui para usar esquicão só palanque político, não. Fiscalizar é fazer o meu papel. O meu papel é esse. Votei o subsídio, votei. Se fosse para, igual a gente falou aqui, para não deixar passagem é quase R$7, votaria de novo. Agora, covardia, eu não aceito, não. Não venho fazer covardia com empresário pequeno, não, que nós estamos aqui para isso. Então, eu só posso ter certeza absoluta, viu, Wilde Aguiar, que eu estou com você lá amanhã, na reunião amanhã. O senhor presidente, eu agora quero falar também, fazer um apelo agora ao meu amigo, o prefeito Gleides, que eu posso chamar de amigo, que é um cara que eu aprendi a gostar, que é um cara puro, um cara que a gente vê aí que às vezes começa até algumas falhas por ser um cara simples. Mas eu peço ajuda para ele agora, para olhar com carinho para a situação da aprovação de projeto. Alguns dias atrás, eu cobrei aqui nessa tribuna, que infelizmente o trem lá não andava, o setor não andava e não adiantou nada. A verdade é essa, não adiantou nada. Infelizmente eu peço agora ao prefeito, por que eu estou pedindo ao prefeito agora? Por que agora eu estou pedindo ao prefeito? Porque é um funcionário do setor, disse a um contribuinte que o processo dele tem mais de 2 anos e não aprova de jeito nenhum, né, infelizmente, que eles não têm culpa. O pessoal lá do setor não tem culpa não. Então eu tenho culpa. E eu dou nome aos bois, viu, William? A sua turma aí não tem culpa, não. A culpa é minha. Eu tenho culpa. Que tem mais de 2 anos, que se o cidadão, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar esperando? Vai, senão o senhor procura o prefeito. Então, a essa funcionária, infelizmente, a situação, caso colega, a gente fica até triste de falar, porque as mesmas pessoas que procuram a gente, que quer aprovar o projeto dele, que quer construir um galpão, que quer gerar emprego, que quer trazer emprego para a cidade. Aí 2 anos o cara nessa luta danada, aí o cara volta lá com a esperança, você sabe por que com a esperança? Porque eu falei com ele assim, ó, corri atrás, tô brigando para você, tô tentando aqui. A hora que chega lá, ele tem essa atitude, infelizmente. A gente fica assim, a gente fica triste porque o funcionário está lá para receber, está lá para receber todo mundo bem, mas para tratar bem. Eu acho que funciona assim. O funcionário recebe o salário em dia. Eu acho assim que ele tem que ter, no mínimo, respeito com o contribuinte, respeito com ele. Então fica ruim para os funcionários e também para o executivo. Porque, infelizmente, eu cobrei aqui, está do mesmo jeito. Infelizmente, essa aprovação desses projetos, ela não anda. É empresário tentando construir as casas, é para tentar gerar mais emprego e nada. Então, a gente pede ao prefeito Gleide, sei que o problema é grave. Eu tenho aqui aquela lei da desburocratização, que os meninos estão até na correria aí, ó, mas não sai. Não sei o que acontece, que não sai. 2 anos, presta atenção, 2 anos. O cidadão chega e pergunta, mas como é que eu vou fazer? Já tem 2 anos, eu preciso construir meu galpão. Ah, só vai ter que esperar. Até quando? Não sei. Pergunta para o prefeito. Então, a gente fica meio chateado com isso. Esse empresário, por exemplo, gente, ele mora em São José dos Salgados. Então, o que acontece? Ele podia estar em Cajuru, mas ele tem a firma dele aqui, ele paga aluguel, ele precisa de construir. Do jeito que está, infelizmente, aí o cara vai procurar outro recurso. Aí depois não adianta chorar o leite derramado, não. Então eu peço, né, essa questão aí, que possam olhar, possam agilizar aí. Eu peço ao pessoal aí que possa agilizar isso aí, gente. Porque não tem condição o que está acontecendo, não. É imóvel parado por causa disso, é habites que demora demais também por causa dessa burocracia. Vamos acabar com isso, gente. Vamos fazer a cidade andar. Querendo ou não, é um galpão, mas é 5, 6 empregos a mais para a cidade. É o cidadão, é o empresário fugindo do aluguel. E simplesmente o funcionário, infelizmente o funcionário fala assim, ah, se você quiser, você vai lá reclamar com o prefeito. Então fica a indignação nossa e a gente fica meio revoltado com as certas situações que acontecem também. No rastro da fala do meu colega Flávio, eu só respondendo ao amigo Flávio, viu, Flávio? Porque esse vereador aqui é um vereador muito simples, muito humilde, mas através da emenda, né, de R$1 milhão, do ex-deputado federal, e que todo mundo sabe o nome, mas eu não estou aqui para pagar multa, então do ex-deputado federal, R$1 milhão nós conseguimos na área de esporte, e está sendo dividido aí, nós conseguimos. E mais R$475 mil do deputado Cleitinho, em pavimentação das ruas lá do bairro Maria Helena Mangabeira, inclusive avisar o pessoal, principalmente da Avenida Orion, que já foram abertos até os envelopes, mais R$450 mil, então é quase R$1,5 milhão. Que esse vereador aqui, que o Flávio até comentou, né, que foi citado, esse vereador aqui é quase R$1,5 milhão, não sou candidato a nada não, viu gente, sou candidato a deputado não, só estou explicando aqui para a população isso aí, quase R$1,5 milhão que esse vereador foi. E o interessante, mais interessante ainda, vou mandar para vocês aí, pegam aí, venham ver aqui na Câmara aqui, que eu não precisei de pegar um carro para ir lá não, eu fui no escritório deles aqui, não fui em Brasília, não fui em Belo Horizonte. Quando eu fui em Belo Horizonte, eu fui com recurso próprio. Então, está dito aí R$1,5 milhão desse vereador. Outra situação que eu quero trazer nessa tarde de hoje, senhor presidente, também deixando a população bastante contrariada, é o atendimento do cartório de registro do primeiro ofício, o famoso lá da 7 de setembro. São inúmeras reclamações que têm recebido. Processo que não anda, falta de vontade dos funcionários também em ajudar as pessoas. Uma burocracia que não acaba mais. São processos aguardando há anos para serem liberados. Mas não sai do lugar de jeito nenhum. Assim como acontece, infelizmente, lá na aprovação de projeto da prefeitura, está acontecendo lá também no cartório do primeiro ofício. E após a gente conversar com um ou outro aí, né? O pessoal fala o seguinte, que eles vão lá dar entrada, aí o pessoal olha, vê o primeiro problema, devolve. Aí tem que ir lá dar entrada de novo. Aí vai lá, dá entrada de novo, resolveu um problema, o pessoal olha, primeiro, o próximo problema para, tem que dar entrada de novo. E o que deixa a população indignada, que vai deixar vocês aí de casa, o pessoal que nos acompanha indignado, é isso. Toda vez que se dá entrada numa taxa lá, é mais de R$50. Então, às vezes, gente, para pensar. É pessoa de bem, pessoa que tem, tá arrumando seu inventário ali, tentando arrumar seu inventário ali. Aí eu peço aos funcionários, por que que não já olha o processo inteiro e acha todos os problemas e fala assim, ó, você tem que arrumar isso, isso, aquilo, aquilo outro e pronto. Não, primeiro problema, para, volta. Aí paga 50. Segundo problema, pessoa demora aí mais um mês, dois meses, tem gente que tem 2 anos, 3 anos tentando arrumar um inventário e não consegue. Aí para, mais de 50, viu gente? A taxa é mais de 50. Então, a gente fica indignado por isso, que são pessoas humildes. Pessoas, às vezes, vai lá 5, 6, 7 vezes no cartório, toda vez que vai lá para dar entrada no processo é 50. É mais de 50, é mais de 50. Então, a gente sabe que a questão também do dinheiro não é totalmente dos funcionários. Pois o cartório, a gente sabe que é controlado pelo Tribunal de Justiça. Mas cabe aos funcionários, agora a gente é um apelo que a gente faz aos funcionários para fazer isso, gente. Não custa. É igual eu falo, o salário todo mundo está em dia, está recebendo bem. Vamos avisar. Aqui, ó, você tem que arrumar isso, você tem que arrumar aquilo, você tem que arrumar. Porque senão é covardia. Primeira coisa, você vai embora, pagou 50. Segunda coisa, você vai embora, pagou 50. Depois paga mais 50, então vira covardia. Inclusive, essa semana, a gente sabe que um cidadão chamou a polícia. De tanto descaso, o cidadão chamou a polícia, não aguentava mais. Tanta vez que vai lá, é o descaso, a má vontade do pessoal para atender, chamou a polícia. Agora paz. Infelizmente, a resposta da polícia para ele, infelizmente não podemos fazer nada, porque aqui pertence à justiça. Então, e não adianta chamar nem a polícia. Não adianta chamar nem a polícia. Aí onde que eles vão recorrer? No gabinete do vereador.
Vai lá no gabinete do vereador, não aguento mais. Eu vou lá para arrumar 50. Eu vou lá para arrumar 50. Aí eu chamei a polícia falou, não, isso é justiça, né? Falei, não. Então, aí foi atrás do vereador. Então, a gente pede. Nós sabemos aí também, a gente sabe que a gente recebeu e tem mais dois cartórios agora, né? Cartório de registro agora. Meu, espero que não seja um presente de grego, que a fila possa funcionar. Porque a gente também tem a gente também tem um outro caso, que a pessoa estava em processo lá na 7 de setembro, como a região era outra região, e como aconteceu isso, de ter ido lá, voltou, pagou 50, ah não, não é só isso não, agora tem esse, voltou. A hora que foi lá de novo, falou assim, não, agora nós temos mais dois cartórios, agora você não pertence ao da 7 de setembro mais não. Agora você tem que ir lá no outro novo, do 1º de junho. Aí é brincadeira, aí. Aí não tem condições não, gente. O povo pede socorro. Aí é brincadeira. Então deixo minha indignação aqui e peço encarecidamente que o pessoal, principalmente dos cartórios, sejam sucintos e resolva o problema da população, porque eu estou aqui para isso, eu estou aqui para fiscalizar, e eu vou para cima de todo mundo, eu vou para cima, sabe por quê? Porque eu, graças a Deus, eu não tenho rapresco com ninguém, não. E mando um abraço para o Ricardo, que é o nosso homenageado de hoje na moção congulatória, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha para hoje.
Nós agradecemos, novo vereador, nessa tarde de hoje. Gostaria de cumprimentar o sargento Adriano, que está aqui na nossa casa, hoje é dia do soldado, sargento. Parabéns a você, viu? O próximo vereador inscrito é o vereador José Braça.
Nobre presidente em exercício, vereador Ademir, vereadores aqui presentes, vereadora, público que nos assistem aqui hoje, nessa data, estão aqui presentes, público que nos assiste em casa, pela TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Nobre presidente, como o senhor falou, hoje é uma data especial, né? No dia 25/8/1923, foi criado o Dia do Soldado, né, em homenagem ao Marechal Duque de Caxias, né, que é o patrono do nosso exército. Então deixo aqui meu fraternal abraço a todo soldado, esses heróis que no dia a dia defendem a nossa nação, colocam sua vida em risco para defender a honra, a integridade, a moralidade da nossa pátria. Então a todo soldado, meu fraternal abraço. Outra data também importante nessa data de hoje, senhor presidente, hoje também é comemorado o Dia do Feirante, né? Esses pessoal que produzem para a nossa população alimentos de qualidade, alimentos frescos. Nós temos aqui em Divinópolis ali a feira do Niterói, a feira do Planalto, a feira do Esplanada, a feira do Porto Velho. Então, como é bom, né? Quem tiver oportunidade, procure essas feiras. Ali você vai encontrar alimentos de qualidade, alimentos frescos, produzidos por famílias. O importante é isso, né? O que é uma família? Família onde reina a paz, reina o amor. Então são alimentos de qualidade, alimentos frescos. E gostaria de deixar aqui essa mensagem para todos os nobres amigos feirantes. O Dia do Feirante é comemorado nesta quinta-feira, 25 de agosto. A data homenageia os profissionais que dedicam a levar os melhores produtos a seus clientes diariamente e que movimenta a economia local e nacional. A data celebra a primeira feira livre ocorrida no país, no dia 25 de agosto de 1914. Ela ocorreu no Lago General Osório, bairro Santa Efigênia, em São Paulo. O prefeito de São Paulo, na época, Washington Luiz, oficializou as feiras livres com o ato número 625, de 28 de maio de 1934. Então, deixo aqui também meu fraternal abraço a esses nobres amigos que se dedicam a produzir alimentos de qualidade para a nossa população. E convido a nossa população de Divinópolis que procurem as feiras livres nos sábados e nos domingos, que são realizadas aqui na nossa cidade de Divinópolis, né? Tem também, na quarta-feira à tarde, aqui na Praça do Santuário, né? Do lado do santuário aqui, já tem já mais uma feirinha ali. Até ontem eu passei lá e comprei, adquiri produtos lá, uns biscoitinhos caseiros, que estava excelente. Então, convido a nossa população a estar participando das nossas feiras livres. E seguindo no rastro, eu gostaria de pedir o Dorel para colocar uma imagem aqui para nós, por gentileza. Dias atrás, tempos atrás, né, protocolei e foi aprovado aqui nessa casa o projeto Escola da Terra. E como é bom ver um projeto que se encaixa. Na última semana eu recebi aqui no meu gabinete a diretora da escola Benjamin Constant, me relatando já do andamento desse projeto lá na escola Benjamin Constant. Como foi bom ela falar, ela mesma citar, os olhinhos das crianças brilhando para saber o dia que elas iriam fazer plantio. Como é bom ouvir isso, ver o interesse dos alunos. E nesse rastro a gente tem as outras escolas rurais, né, que poderão receber esse projeto, e também as aqui, as urbanas, dentro do município, que poderão fazer hortas do modelo vertical. Estamos organizando com a Secretaria de Educação um implante, né, desse projeto nas demais escolas. E vários diretores já nos procuraram, solicitando também apoio para o implante desse projeto, com carrinho, enxadão, enxada, rastelo, para que possa implantar esse projeto nas suas escolas. Procuramos já também o senhor Lucas, lá da EMOP, e ele nos colocou-se de prontidão, está nos auxiliando nesse projeto com o fornecimento desses materiais, de empréstimo desses materiais para as escolas. Estamos buscando também parceiros para a implantação desse projeto nas escolas aqui de Divinópolis, né? Onde o aluno terá o contato com a terra, com o meio ambiente, saber produzir um alimento de qualidade, um alimento sem agrotóxico, para que possa ser utilizado na sua alimentação na escola, como também essa lá da Benjamin Constant, alguns alunos já estão levando para casa esses alimentos que ali produzem. Como é bom saber disso, né? Nesse rastro também desse projeto aí, tem uma grande parceira lá que fez um adote bem público e que até hoje está lá presente, lá na comunidade de Buriti, que é a Serafine. Então, deixo meu abraço para esse jovem empresário com visão futurista da empresa Serafine, que abraçou esse projeto. Hoje ali tem praticamente 3 mil mudas de árvores plantadas ali na comunidade. Pediria o Dorel para estar colocando as próximas fotos. Né? Mais de 3 mil árvores plantadas ali na comunidade. Também o projeto de revitalização da escola. Olha como é bom ver uma empresa que abraça um projeto de um adote um bem público. Olha a beleza, que obra de arte estão fazendo nesse adote um bem público. Esses funcionários dessa empresa, todos os finais de semana, estão lá, estão revitalizando, estão melhorando a qualidade da escola e plantando árvores. Então, mais uma vez, meu fraternal abraço ao jovem futurista empresário da empresa Serafine, que adotou lá esse adote bem público na comunidade do Buriti. Dando prosseguimento, senhor presidente, a nossa luta aqui, né, tem sido constante na área da saúde. A gente está tentando, ali na região Santos Dumont, Terra Azul, Costa Azul, Nova Holanda, construir uma unidade de saúde tipo 3, de maior porte, né, que possa englobar aquela região. Essas unidades que existem nessas regiões, são unidades alugadas e que não atendem os padrões do Ministério da Saúde. Então é necessário a gente buscar, criar recursos. Há poucos dias tivemos, juntamente com o secretário Alan Rodrigo, lá no Santos Dumont, avaliando lá uma área para a construção dessa unidade. Esse projeto foi abraçado pela comunidade lá. O nosso secretário se prontificou de estar fazendo o projeto arquitetônico para a gente, e a gente está, junto com o nosso secretário, está buscando emendas, né? Emendas positivas, emendas lá do nosso deputado estadual, como federal. E nesse rato a gente solicitou ao deputado Domingos Sávio que nos intermediasse uma reunião lá com o secretário de Estado. Ele nos enviou um ofício, já confirmando, Câmara dos Deputados, deputado Domingos Sávio, ofício 287/2022, excelentíssimo senhor Fábio Bacaret Júnior, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. Assunto audiência. Senhor secretário, cumprimentando cordialmente, venho solicitar a possibilidade de uma audiência para tratar de assuntos referentes à finalização das obras da unidade de saúde tipo 3 no bairro Santos Dumont, em Divinópolis. Saliento que a Prefeitura de Divinópolis disponibilizou lote para construção de uma unidade de saúde e o anteprojeto e o projeto arquitetônico, assim como o projeto de engenharia, que já está em fase inicial, com alguns recursos municipais já reservados para construção. Por entender que é de grande relevância a participação do Estado para a conclusão da obra, solicito esta audiência. Na certeza de sua atenção e na expectativa do presente pleito atendido, aproveito o momento para manifestar meus sinceros votos de estima e consideração. Respeitosamente, Domingos Sávio, deputado federal. Então, a gente está pleiteando em uma reunião com o nosso secretário de Estado, Fábio Bacaretti, para a gente, em conjunto, estar buscando recursos para construção. Né, na época lá, eu falei assim, caso a gente consiga, a minha emenda positiva já seria para ali, deste ano, do próximo ano. Né, muito pouco, não daria nem praticamente só para a base, mas já seria o início. E que fizemos um compromisso ali com a população, nossa população ali, desses bairros, de estar acarinhando e buscando recursos a nível estadual, que seria com a Secretaria de Estado de Saúde, bem como os nossos deputados também estadual e também os deputados federais. E de início, o deputado Domingos se prontificou a estar colaborando conosco. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Nós que agradecemos, nobre vereador, e o próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente Ademir. Permissão para falar desse lugar?
Concedido, vereador.
Obrigado, nobre presidente. Qual cumprimento, colegas vereadores, imprensa presente, demais pessoas que nos assistem. Muito obrigado aí por nos acompanhar, por acompanhar o nosso trabalho. Senhor presidente, já quero abrir aqui a nossa fala de hoje, pronunciamento, pedindo o Dorel para mostrar esse bilhetinho aí na tela que vocês vão ver agora. Nesse momento, trata-se de um bilhete de uma escola pública da nossa cidade, uma escola municipal, a Maria Fonseca Peçanha, né, que fica lá no bairro Paraíso. É um bilhetinho curioso, né, que circula aí nas redes sociais. A escola não tem nada a ver com isso, tá, gente? Aliás, só ter sido autora do bilhete, mas eu não tenho cunho aqui nenhum de agredir ou banalizar a direção da escola. Até porque, se a mesma não tem dinheiro, precisa. E não é de hoje que a educação municipal vem fazendo esse tipo de pedido. Aí vocês podem ver que é um trabalho de matemática, né, para ser feito. Esse trabalho, essas crianças têm que contribuir. E um pai muito indignado está aí falando, citando o bilhete, né, tanto solicitamos para um projeto de matemática em sala de aula. O mais rápido possível, a contribuição de R$5 para a compra desses materiais. Certo a sua compreensão, desde já agradecemos a professora e a direção pedagógica da escola. Bilhete aí, inclusive, está datado de ontem, né, do dia 24. Então, vocês estão vendo aí. Essa é a situação, né, das escolas públicas. É um desafio constante. Inclusive, hoje está tendo uma feira lá na Escola Ilídica Estadual, que também deve ter tido essa contribuição, mas principalmente nas escolas municipais. E aí agora eu pergunto para vocês, vereadores, da onde eu posso ter qualquer tipo de embasamento aqui para defender uma compra de um brinquedo inútil chamado Playball, que custou R$ 9.990, sendo que a escola está pedindo R$ 5 para fazer um projetinho de matemática. Inclusive, eu não sei se nessa escola aí tem Playball, mas em outras escolas tem. É o mesmo um dos alvos, inclusive tem lá na Maria, nessa escola aí que eu acabei de citar. Então, pois é, vocês estão vendo. Imagina, hein, que um Playball que foi comprado e mal gasto lá, mal instalado, o que esses R$ 9.990 fariam num trabalho de matemática. Ou um kit mesmo de matemática bem comprado. Essa situação aí, população divinopolitana, é só para ilustrar, tá? Que aqui não existe teatro. Aqui é um vereador que é embasado sempre na verdade. Meu trabalho aqui na Câmara nunca foi pautado em teatro. Que graças a Deus eu tenho inteligência, eu tenho público, um público que me acompanha diariamente na rádio, que trabalha também com a verdade, até porque se eu fosse mentiroso eu já teria sido desmascarado. Tem 15 anos de imprensa, o que me proporcionou a vir aqui para a Câmara Municipal de Divinópolis e está no meu segundo mandato. Então não admito, você pode defender sua opinião, você pode ser a favor ou não de dar uma continuidade de trabalho de CPI, mas não seja ignorante, não seja burro de continuar num erro, tá? Eu deixo bem claro que errar e ter humildade de assumir um erro, isso é muito bonito. Isso, para mim, é humano. Agora, insistir no erro, meu amigo, sempre vai ser ignorância para mim e vai ser grotesco você insistir num erro que pode proporcionar outros. Tantos outros. A conclusão da CPI da Educação, mostrada ontem aqui na Câmara, brilhantemente, quero parabenizar a comissão, não posso parabenizar em sua totalidade, porque eu sei que não foi com a sua totalidade de membros que contribuíram para a mesma, mas eu pude acompanhar. Inclusive, já foi falado aqui hoje nessa casa, estranhamente, falado que deixaram para apresentar nesse período que uma comissão estava parada há 2 meses, o que falta com a verdade. Até porque o que eu pude acompanhar do trabalho desses vereadores que compõem a reunião, e quero falar ainda, vou citar no final o trabalho desses, principalmente 2 vereadores, é que todas as vezes que eu perguntei e os questionei no meu direito de falar aqui, e claro, de dialogar com eles, nunca foi me negada qualquer tipo de informação. Ou eu estou errado, vereador Ademir, ou eu estou errado, vereadora Lohana. Sempre tive minhas diferenças aqui na casa, com o Ademir, em outros mandatos, quando ele era base, eu era oposição. Tenho já tive minhas diferenças políticas e ideológicas com a vereadora Lohana, que eu respeito. Eu sou direita, ela é esquerda, eu sou preta, ela é branca e por aí vai. Eu sou azul, ela é rosa. Sempre teremos aqui diferenças. Isso é normal, gente. Nós estamos no parlamento. Mas seria muito engraçado, muito estranho da população levar o pé da letra, porque uma pessoa pertence a determinada ideologia que ela tem que simplesmente ser varrida debaixo do tapete em tudo que faz. Isso eu realmente não concordo. Até porque eu tenho certeza que se eu tivesse do outro lado, na posição de secretária de educação, de administrador da cidade, de prefeito, de vice-prefeita, uma hora dessa, o Roger já estava aí, no mínimo, nas redes sociais aparecendo com uma roupa de presidiário. Ou eu estou mentindo? No mínimo tinha gente dando pirueta e fazendo vídeo em cima de foto minha na porta se eu estivesse lá na prefeitura. Coisa que eu não faço, eu não sou covarde. Eu trabalho com embasamento. E quero aqui mais uma vez reafirmar e elogiar o trabalho que tem sido feito nesse relatório, que não tem nada demais. O relatório não é uma sentença de morte e nem está dando voz de prisão para ninguém, mas está apontando de forma escancarada todos esses erros. E só não enxerga o vereador que não quer. E falar que a população está puxando tapete, não está. Tanto que a população, a mesma que defendeu em vários atos, está criticando agora. É só você ouvir os programas de rádio para ver, ouvir as opiniões. É só você entrar nos links da internet, que grande maioria está defendendo. Inclusive, aqui, um deles, nós temos aqui claramente, né, nos comentários, aqui ontem, através das minhas redes sociais, que mostravam, esses comentários eram bem claros, o Instagram é público, que pessoas dos mais diversos posicionamentos políticos querem só saber a verdade, senhor presidente. A população divinopolitana só quer a verdade e não quer passar a mão na cabeça de ninguém. Superfaturamento, R$ 9.990 num brinquedo que não está sendo usado, kit de matemática de R$ 50.000. Nós estamos falando, gente, de formação de cartel. São coisas graves lidas ontem aqui no relatório, que não foi da cabeça do Ademir, da Lohana ou de outros vereadores. Foram baseados em oitivas que aconteceram aqui, baseados em contrato. Ou será que esses vereadores iam acordar com a pá virada um dia, iriam ter peito para chegar aqui, inventar ou acusar alguém? Por que esses vereadores ainda não foram processados, então, por estar falando, inventando essas mentiras? São compras comprovadas. São compras comprovadas. E quero aqui deixar bem claro nesse pronunciamento, não posso citar aqui o nome de candidatos, que eu torço pelo candidato aqui da minha cidade. Eu não posso declarar o voto aqui para ele agora, que eu senão estaria fazendo uma campanha extemporânea. Mas eu gosto e vou torcer muito por esse candidato, tanto que faço campanha para ele. E nem por isso eu vou passar a mão na cabeça de outras pessoas, que nada tem a ver com isso. Que erraram. São pessoas que estão sendo pagas para comprar, para faturar, para liquidar. Foi o caso da servidora que ontem também foi citada no relatório de servidores. Aliás, gente, é um absurdo. Nós estamos falando de empresas que foram citadas nesse relatório de 144 páginas. Quantos relatórios? 144 páginas nesse relatório, que inclusive é leve, tá, cabe aqui no meu telefone, né, nem pesado assim, que deu para ver nitidamente. Passei, li ontem, anotei os principais tópicos, assisti toda essa reunião aqui, toda a leitura de ontem. E o que me chama a atenção mesmo, se não houve má-fé, houve incompetência agora. Por que continuarmos acobertando a incompetência? Prefiro voltar? Se hoje foi 8 milhões e meio, amanhã vão ser 15? No futuro vão chegar 40 milhões? Nós vamos lembrar coisas aí de governos anteriores
E eu quero lembrar aqui como vereador, para não falar que eu estou sendo perseguidor, eu já votei a admissibilidade de processo de impeachment, de cassação do prefeito Galileu, por causa de um áudio de WhatsApp, eu já votei aqui, e eu não vou ser demagogo. E que hoje posso ser crucificado pelo meu pensamento de apenas apoiar um relatório baseado em verdades, mostrado aqui numa CPI, relatório esse, gente, que é democrático, vai ser votado. Quem sentenciou aqui o prefeito? Quem sentenciou o irmão do prefeito? Quem sentenciou aqui os secretários? Que medo é esse? Nós não temos mais para onde colocar aqui nossas justificativas. E eu quero colocar aqui, deixar bem claro, meu trabalho como vereador aqui nessa casa sempre foi esse, de fiscalizar. Gostaria até de ter feito parte dessa CPI, tamanho quão brilhante foi feito esse trabalho. E por isso, mais uma vez, reitero aqui minha profunda admiração e respeito pelo vereador Ademir, pela vereadora Lohana, pelo vereador Josafá Anderson, que não foi citado ainda aqui, também pelos demais vereadores que fazem parte. Alguns não se posicionaram muito favoráveis à CPI, a vereadora Ana Paula do Quintino, que também tem a sua opinião. Lamentavelmente, o vereador Caboja ontem se posicionou antes de uma leitura de relatório, que eu achei absurdo, eu não entendi nada, mas esse é o posicionamento do vereador, eu não estou aqui para contestá-lo nem atacá-lo por isso, mas a gente vê, gente, erros grotescos, omissão, negligência, imperícia. Você compra um produto, você já comprou algum produto na internet, você liquidou o preço dele sem saber o que viria dentro da caixa? A prefeitura de Divinópolis, sim, e ela está achando ruim agora, e a tropa está achando ruim agora. Mas eu quero dizer aqui que eu não tenho medo de tropa de choque. Boa, eu não parte, vivo vereador. Em guerra, eu vivo é num parlamento. Fica à vontade, vereador Ademir.
Vereador, só para ilustrar o seu pronunciamento, era bom e interessante a gente falar que isso aí, esses quase 10 milhões, foram reunidos em um ano de governo, hein? São quase 1 milhão por mês. 1 milhão por mês que essa nova gestão, tão falada e tão aplaudida nas redes sociais, tem dado de prejuízo para a nossa cidade.
Muito bem, vereador Ademir. E assim como você, como aqueles que defendem a verdade e a transparência, assim como um governo que entrou para ser transparente, que eu não vou aqui tirar aqueles méritos também do que tem feito de bom na cidade, mas errou em 8 milhões e meio. E se eu errasse aqui, se eu tivesse desviado uma elba como Collor em 1992, ou uma caneta que seja aqui na Câmara, ah, meu amigo, tinha gente me dando muita porrada uma hora dessa. Tinha gente se autopromovendo por dizer que é honesto, quando na verdade estava só cumprindo com sua obrigação. E por isso, eu quero aqui deixar bem claro a minha independência, não ter rabo preso, dizer que Minas, e sim, vai ganhar sim o Brasil, muito politicamente, com quem você sabe quem que eu estou citando, vai ganhar e já ganhou, gente, muito com isso. É fato, não é eu que vou tirar, e muito menos um cara que é desconhecido aí, que quer tirar com força política. Mas não queiram tirar o poder da vereança nessa casa aqui, não queiram tirar a força, a míngua, na fala, com falas aos ventos, aqui de qualquer forma, porque isso sim é feio. Isso é denegrir o seu próprio direito de ser vereador. Quando um vereador tira o direito do outro, automaticamente ele já não precisa mais entrar por essa casa. São que nem nos tribunais, não é verdade? Então a gente realmente lamenta tantos vereadores atacarem um trabalho brilhantemente, tão bem feito e um relatório bem basado, como apresentado ontem aqui pela comissão na CPI da Educação. Obrigado, senhor presidente. Transparência sempre.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas suas palavras e contribuição nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, permissão, fala sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa. O povo nos acompanha nessa tarde hoje. Meus cumprimentos aqui ao Adriano, grande parceiro, está sempre nos acompanhando aí, do grupo de Novos Sem Questão, a Andréia, que está aqui também nessa tarde hoje, o Ricardo e também o André. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala assim, sempre como eu falo, né, que o gabinete na rua não para, para a gente falar das melhorias que a gente vem acompanhando. Hoje quero que o Dorel, por exemplo, já mostre para nós as imagens lá do bairro São José, exatamente da Praça Eliseu Zica, com a maioria da população vem acompanhando o nosso trabalho, a gente vem lutando muito por essa praça, e se iniciou as pinturas lá na praça, onde também ali, gente, é feito também, esse salão é usado para velório também, e a população do São José tem nos acompanhado, sempre eu, o vereador Eduardo Azevedo, lutamos para que isso acontecesse, e a pintura se iniciou hoje através de parceria com os moradores. que eu sempre falo, mostrar problema é fácil, mas vamos tentar trazer a solução. Eu vejo nossa cidade, tem muitas coisas boas que estão acontecendo e melhorando. Dando continuidade também, senhor presidente, quero também agradecer o Eli, lá da padaria do Eli, lá do bairro São José também, que fez parte dessa parceria para que essa praça aí fizesse essa revitalização e também essa pintura para receber melhores moradores que ali frequentam essa praça. Dando sequência agora ao patrulhamento lá no bairro Itacolomi, a qual a gente às vezes vem sendo cobrado, né, por todas as vias já está sendo feito esse patrulhamento e também devido ao período muito seco, o caminhão pipa também está passando e já molhando para que essa compactação e esse patrulhamento fique cada vez melhor. Então, o Gustavo, o secretário Gustavo, o prefeito Gleisi está sempre nos atendendo aí. Sabemos que as demandas são grandes, mas aos poucos vamos trazendo dignidade e o direito de ir e vir de toda a população aí, dessa comunidade do bairro Itacolomi, próximo também ao bairro Realengo.
Uma paz, vereador.
Permitido, vereador.
Vereador Wesley Jarbas, brilhantemente, né? Quando eu falo aqui que os vereadores estão fazendo a diferença, como eu citei na tribuna sobre os calçamentos, veja aí o trabalho árduo que o senhor fica de dia e de noite. Eu nunca vi um vereador desse jeito, presidente. É um vídeo aqui mostrando um serviço, é um vídeo ali, está de parabéns. Eu até admiro muito, porque é diferenciado, onde eu falei na tribuna, que a gente tem que acompanhar as coisas boas. E você está fazendo diferente, você está mostrando aquilo que está fazendo. Não só você, mas os colegas também. Então, não é isso não. Só estou falando que o camarada está fazendo o serviço, e ele está de parabéns. Algumas coisas que você tem feito, e eu estou, né, te parabenizando. Aproveitando que você me deu um minuto aqui da minha fala, Eu até não citei na tribuna, até acho que você também vai fazer. Queria deixar os parabéns aqui a todos os feirantes da nossa cidade, porque hoje é o dia dos feirantes. Faça chuva ou faça sol, eles estão sempre aí ajudando nossa cidade, nosso país, enfim, tudo. Então a todos os feirantes pelo seu dia, até porque eu te fui falar de uma outra coisa antes, a todos os feirantes da nossa cidade, que Deus abençoe cada um, que Deus continue aí ajudando, né, o que for preciso, e sempre aí continue nos ajudando do jeito que vocês ajudam. Ai de nós se não existisse os feirantes e as pessoas das comunidades rurais. Então, parabéns a todos e muito parabéns principalmente a você, Wes, pelo seu trabalho.
Muito obrigado, vereador Hilton Jaguiel. Agradeço pelas palavras que a gente fala, né, gente? A gente está aqui para tentar melhorar a nossa cidade, trabalhar em união. Os vereadores têm que se unir juntamente com o executivo. Sabemos que são muitas demandas. Aproveitando também aqui, parabenizar o Eduardo aí, que faz parte da feira do Bairro Esplanada. Todos os feirantes que têm trabalhado aí para colocar o alimento em nossas mesas. Então, parabenizo esse dia 25 de agosto e a todos os feirantes aí, em especial ao Eduardo aí. Dando continuidade, senhor presidente, quero falar da pintura estratigráfica na Avenida 21 de Abril, a qual tem as imagens também do Aurel aí, nos cruzamentos ali com a Rua Rio Grande do Norte e também Alagoas e Rua Ceará. Esse vereador vem cobrando muito, a qual eu mandei a nossa solicitação para o secretário de trânsito, Lucas, a qual nos atendeu. E estão finalizando as pinturas para trazer mais segurança para os pedestres e também para os motoristas que transitam nesse local. Foi feito todo o recapeamento, né, o ano passado, aí a qual eu estive com o vereador Eduardo Azevedo e também com o vereador Flávio Marra, a qual a gente cobrou, né, Flávio, melhorias nesse trecho aí, a qual ficou muito, muito bom aí, esse trecho foi feito esse recapeamento e faltavam as pinturas estratigráficas. Assim como fez também no Alto da Paraná, essa pintura, e agora também a gente está guardando as pinturas estratigráficas lá do recapeamento da Cascalho Rico, a qual a gente tem essa parceria com os vereadores Flávio e Eduardo também. Foi feito esse recapeamento com a emenda parlamentar do deputado federal Domingos Sávio. Vai ser feito também as pinturas estratigráficas lá para trazer mais segurança para os motoristas lá. Também eu quero falar aqui, senhor presidente, do bairro São José, exatamente na rua Viriato Correia, a qual eu estive com o Flávio e também com o nosso prefeito, é essa união sem vaidade, a qual está sendo feita lá toda a pavimentação dessa rua ao lado da escola Isauro Ferreira. Eu tinha falado na terça-feira, quero reforçar, aproveitando que o novo vereador Flávio também comentou, dessa parceria com a prefeitura, a qual está finalizando esse trabalho. São essas as palavras da tarde de hoje. Paz e
vereador, uma parte do seu finalzinho.
Sentido, vereador.
Primeiro, quero parabenizar você pelo vídeo, né? Que teve 33 mil visualizações aí, que fala sobre a transparência do prefeito Gleison. Eu quero dizer a Divinópolis, vereadores, que nessa casa aqui, ó, não tem nenhum vereador que é contra a CPI, não. Aqui não tem nenhum vereador que é contra a CPI. E tem vereador aqui que quer julgar Divinópolis contra os vereadores. Está achando que é polícia. Quem condena é a polícia. E tem vereador que acha que é a polícia, está condenando e tentando jogar vereador contra a população. Então, nenhum dos vereadores dessa casa é contra a CPI, não. E até vereador que não está na CPI, quer condenar vereador, achando que é polícia. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Vereador, eu que agradeço. Dando continuidade à sua fala aqui, vereador, eu concordo com o senhor plenamente. A gente não está aqui para julgar, quem somos nós para julgar? Existe a CPI, sou a favor, né, da fiscalização, né, que seja feita de forma correta, sem politicagem, sem tentar desconstruir o trabalho que o prefeito vem fazendo. E também a gente tem uma oportunidade de ter um futuro senador na nossa cidade também, que é o Cleitinho. Então vamos parar de julgar, vamos unir força. O Adriano é um cara que está sempre nos grupos aí, sempre parabenizando pelo nosso trabalho, sem julgamento, que é fácil mais. Chegar nessa tribuna aqui e querer criticar, a gente tem que unir força, como você mesmo falou, Israel. Ninguém quer contra a CPI, não. Essa casa é para fiscalizar mesmo. E é o nosso papel, fiscalizar, legislar e cobrar. São essas minhas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Quero aqui, senhor presidente, dirigir a vereadora Lohana. A senhora, hoje, quando diz, e a palavra da senhora tem peso, que o secretário Alain, ele não faz um contrato da UPA porque ele não quer. Nós estamos no Estado Democrático de Direito. Não é que ele não quer, não. É porque tem um liminar suspendendo a portaria. Então tem um liminar suspendendo e talvez as pessoas não sabem e joga uma questão sobre um ato administrativo. Então, não é que o secretário não queira, não. É que ele não pode. Ele tem pedido. Eu queria que a senhora anotasse aí, em nome da verdade, a ação judicial é 500-59-55-39-20-22-813-02-23. Então, por força de lei, o Estado Democrático de Direito não pode. Não é que o secretário não queira fazer, senhora vereadora. É porque tem pedido de fazer. A lei. Então, tem algumas coisas aí que nós queremos é buscar a verdade. Eu queria aqui fazer um relato, senhor presidente. Eu queria pedir atenção de Vossa Excelência, não como se uma atenção que um mosteiro requer, mas para um fato que aconteceu. Na terça-feira, eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu tenho um grande respeito. E geralmente, fora, dentro do plenário, vocês podem ver que eu converso quando eu estou, que eu não tenho nada a esconder, no viva voz. É porque eu não gosto de colocar muito celular perto do ouvido. Quando você está mais discreto, você não põe no viva voz. E uma pessoa me perguntou se eu estaria por trás daquela ação que foi movida contra a vereadora Lohana. Perante os homens e perante a Deus, eu afirmo, não. Avisei para essa pessoa ficou tranquila. A minha forma de fazer política é no debate. E eu não comungo com certas ações. Eu não comungo. Eu acho que as pessoas podem fazer o que quiserem, mas respondem pelas suas ações. Respondem. Eu, particularmente, como corregedor da Comissão de Ética, eu não gostei daquela atitude contra a vereadora. Não gostei. Então eu acho que não é por aí que nós vamos construir um ambiente harmônico, democrático e justo. A vereadora Lohana, quantas vezes nós tivemos debate aqui? Não, vereadora honesta, trabalhadora. Agora, arrumar instrumentos para calar seja qualquer vereador, a não ser através do debate, não comunga com a minha ação. Não comunga com o meu pensamento, e eu acho, fazendo julgamento de valor, essa pessoa sabe para quem que eu estou falando, que está me assistindo, eu passei longe disso. Todas as ações que às vezes as pessoas me chamam, eu me coloco no lugar do outro. Eu faria isso? Então, poderia passar despercebido isso aqui. Mas eu tinha que trazer isso aqui à tona para essa pessoa que está me ouvindo. Não participei, não sabia e fiquei sabendo através da imprensa. Que se me procurasse, eu falei, não. Se me pedisse um conselho, eu falei, não. Agora, vamos sobre a CPI. A CPI é um instrumento da democracia representativa, liberal. É um instrumento do parlamento. Eu assino qualquer CPI. Se tem uma CPI contra minha mãe, contra minha família, contra qualquer vereador, eu assino. Sabe o que é? É a forma de você aprofundar e saber daquele fato em tela, se é verdade ou não. Quem assina a CPI não vai para o céu, mas quem também não assina, não deixa de ir. A CPI é um instrumento da democracia representativa. Agora, o relatório da CPI, ele vai vir nessa casa, ele vai ser debatido. Aí agora, depois que foi lido, nós vamos ter acesso. Ele tornou público. Os vereadores, eu vou estudar o relatório. Eu vou estudar os relatórios. Ele vai vir a votação. Nós não temos direito de polícia. Independente do resultado da votação, ele será encaminhado para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado. Simples assim. E eu estou vendo o vereador Israel. O vereador Israel, cada dia que passa, me surpreende. Eu não vi hora nenhuma aqui. Algumas ações que estão tentando embutir paladinos. Então, eu acho que a gente tem que ter muita coerência, muito respeito para quem está fazendo o trabalho. Eu queria aqui provocar a vereadora relatora dessa casa. Senhora vereadora, em algum momento eu atrapalhei os trabalhos da CPI? Tem consciência que não. Porque me imputaram, lá no princípio, na Gênesis, que eu queria atrasar a CPI. Lá, nós vamos fazer um histórico. Até a polícia chamaram, envolveram o oficial da PM. Quase que eu fui preso. Chamaram a CPI, a polícia. Me tiraram. Não, calma. Calma. Muita coisa ainda para debater. Né? Os relatórios das comissões temáticas, o regimento interno, ele foi agredido. O relatório tem substância. Alguma prerrogativa foi tirada. Aí agora o vereador vai ter voz. Por que não deixar? Está eu e o Israel aqui na comissão da CPI do hospital, qualquer vereador que quiser participar, vai participar. Ele não tem direito a voto. Trabalho bonito, presidido pelo vereador Israel. Agora fala que eu não podia participar, está lá na ata. Nós vamos discutir isso no momento certo, no relatório. Está tudo assim dentro da história. Né? Tem uma palavra aqui que eu nunca tinha visto um parlamento, pirueta. Essa legislatura criou essa palavra, pirueta. Tem vereador que deu pirueta aqui e condenou o prefeito. A verdade tem que ser dita, o prefeito já está condenado. Subiram na torre do santuário e julgaram as penas. E não dão conta de recolher. Isso vai constar no relatório? Qual que é a postura? Como é que vai ser feito? Nós vamos debater isso, porque a história vai nos julgar. Mas tudo na hora certa. Tudo na hora certa. Há tempo para tudo. Esse factoid aí, essa pessoa, eu lembro muito de uma história de um velho, vovô estava com seu neto numa floresta, aí o vovô virou para o neto e falou assim, vem uma carroça vazia. Aí o neto virou para o vovô e falou assim, vovô, como é que o senhor sabe que a carroça está vazia? Porque quanto mais vazio, mais barulho se faz. Calma. Já passou os momentos do espetáculo, já passou os momentos da hora, agora é fato. Agora é cruzamento de dados. Agora é realização. Eu, particularmente, já estou antecipando algumas coisas. Me tiraram uma prerrogativa. Me tiraram uma prerrogativa. Quem vai responder por isso? Eu estive no estado de Minas, na primeira página. Quem vai responder por isso? Perguntei à vereadora aqui agora, a relatora. Eu atrapalhei a CPI? Porque lá falaram que eu estava atrasando. Aí depois teve um colégio de líderes. Os que falou que eu estava atrasando, assinaram para não apresentar o relatório. A verdade sempre vence. Nós vamos discutir. E eu gostaria, senhora vereadora, que eu já citei a senhora, que a senhora me desse resposta publicamente. Eu sei com quem que eu estou mexendo, qual lugar e algumas pessoas. Se eu atrapalhei alguma coisa no relatório. Se eu tive interferência. Porque aqueles que falaram que eu tentei obstruir, eles vão ter a hora deles no encontro comigo. Eu já tenho vídeo do procurador me dando um atestado que eu não atrapalhei nada em instalação. Eu tenho consciência tranquila que eu respeitei o trabalho de todos. Então, senhor presidente, eu acho que nós temos que tirar esse afrontismo. Ano par em Divinópolis é um ano que transforma o triângulo em quadrado e a verdade tem que vir à tona. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza.
Presidente, posso responder o vereador?
Não, a senhora já teve a fala, vereador. A senhora já falou.
Ele citou e pediu para eu responder. A senhora
se sentiu ofendida?
Não, eu achei só que você ia autorizar a responder, já que ele pediu, mas tudo bem.
Então a senhora pode responder na próxima terça-feira, na reunião ordinária. Obrigado. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito, secretário, a gentileza que proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número N14, de 20/4/2022. Altera a lei número 8.964, de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período de 2022 a 2025, com a inclusão das ações 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 2315, enfrentamento de execuções de ações socioassistenciais COVID-19, portaria 369, e 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 2316, incremento temporário ao bloco da proteção social básica para o combate da COVID-19, lei complementar 173, e 02, 12, 02, 10, 242, 0007, 28, 17, assistência ao portador de deficiência, totalizando o montante de R$ 205 mil, R$ 675,81. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 347/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 348/2022. Comissão de Administração Pública, Financeira e Orçamentária. pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM014, que altera a lei 8.964 de 2022, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Divinópolis para o período 2022-2025, com a inclusão das ações de enfrentamento de execuções de ações socioassistenciais COVID-19 na portaria 369. Incremento temporário ao bloco da proteção social básica para combate ao COVID-19, da Lei Complementar 173, e assistência ao portador de deficiências, totalizando o montante de R$ 205.675,81. Autoria, Executivo Municipal, corpo à votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, senhor presidente, esse projeto, ele é uma alteração no PPA, ele já está aqui tem muito tempo, já foi discutido, já foram batalhados, né, tem todo o clivo da legalidade, e é uma alteração para o combate à Covid e as pessoas com necessidades especiais. Ele já foi demais debatido e nós devemos aprovar para que o governo possa tomar suas ações referente ao fato em tela.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM014, que altera a lei 8.964, de 5 de janeiro de 2022. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM81, de 16/5/2022, dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis na rua Oswaldo Machado, na quadra número 04, da zona 18, no centro, classificados como ZR2, passando a classificação para ZR2. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 349/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 350/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
296, não é ainda não.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM081, que dispõe sobre a descaracterização e o novo zoneamento dos imóveis da rua Oswaldo Machado, na quadra 004 da zona 18 do centro, classificados como ZR2, passando para ZC2. Em discussão, palavra Ana Paula Quintino.
Presidente, demais vereadores, eu sempre tive muita dificuldade em relação ao zoneamento. Por quê? Porque realmente eu tenho que ir lá para me ver e entender. Porque eu não posso cometer o erro de votar errado, não. E esse negócio de zoneamento, ele é muito complicado. Então, com a anuência do autor, eu peço sobrestamento de 60 dias.
Com a quiescência do autor, fica sobrestado por 60 dias o projeto de lei ordinária CM0 por até 60 dias. Projeto de lei CM081, do vereador de autoria, do vereador Israel da Farmácia. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Tem mais projeto na ordem, não, presidente?
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para o casal Sérgio e Daniela, que faleceu no acidente na última terça-feira. E ontem aconteceu o velório dos mesmos a pedido do vereador Hilton de Aguiar e de todos os demais vereadores. Lembrando aos novos colegas vereadores que hoje é a última quinta-feira do mês, nós temos moções congratulatórias e dentro de 10 minutinhos a gente inicia a sessão solene. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 48ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.